com a vossa licença e com a vossa colaboração, vamos iniciar esta audição ao Sr. Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, arquivamento do Bloco de Esquerda. Eu queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado pela vinda ao Parlamento, regressa à casa de onde partiu também, onde esteve durante muitos anos, e queria desejar-lhe as maiores felicidades no exercício das suas funções e também aproveitar para lhe desejar um bom ano. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente do ICNF, Engenheiro Rogério Rodrigues, e a sua pessoa, todos os elementos que o acompanham, que estão aqui presentes também hoje. E depois destas saudações e agradecimentos, queria consultar a senhora e os senhores deputados sobre a grelha que vamos adotar. Nós, como sabem, temos uma grelha que é aquela que é normal. Entretanto, em reunião de mesa e coordenadores, entendeu-se que em certas audições podíamos usar uma grelha mais curta, mais apertada, sendo sempre flexível os tempos. No entanto, é meu dever colocar à vossa consideração se querem a grelha que dispõe o número 3 do artigo 104 do Regimento, que dá um período inicial de 10 minutos ao requerente, neste caso ao Bloco de Esquerda, dá 10 minutos ao Governo, por cada grupo parlamentar há 8 minutos, isto na primeira ronda, na segunda ronda haverá 3 minutos para cada grupo parlamentar. E na terceira ronda o tempo será dividido proporcionalmente com intervenções que serão, portanto, em função das inscrições. E na terceira ronda o tempo que os partidos usarem é o mesmo tempo que o Governo usa, na mesma proporção. Começo por consultar o PSD, qual é a ronda que pretende, a grelha que pretende, digo.
Nós sugerimos que seja aplicada esta ronda.
A grelha mais curta.
A grelha mais curta.
A de ontem foi aplicada com a Sra. Ministra do Mar.
Exatamente.
Muito bem, muito obrigado. Partido Socialista, faz favor, Sr. Deputado João Castro.
Nós concordamos, Sr. Presidente.
Concordam que seja a grelha mais curta. Sr. Deputado do Bloco Esquerda, autor do requerimento.
Também concordamos, Sr. Presidente.
A grelha mais curta. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, faz favor.
Também não tenho nada a opor, mas tinham-me informado que íamos fazer a grelha mais comprida, mas à partida não vejo razão para não...
É quem decide são vocês, dou a pôr a vossa consideração.
Eu acho que podíamos ver como é que as coisas correm, ir para a grelha mais comprida.
Mas eu depois, não sei se a senhora deputada...
Podemos eventualmente prescindir da terceira ronda.
Eu tive a preocupação de dizer, podemos usar a grelha mais curta e com a flexibilidade que ainda ontem aconteceu na audição à senhora Ministra do Mar.
Sim.
Qual é então a sua opinião?
Se há flexibilidade, se usarmos a grelha mais comprida, se há flexibilidade para podermos estender, tudo bem, acho que podíamos, parece-me que vamos dar ao mesmo de usar a grelha mais comprida e eventualmente prescindirmos da terceira ronda.
Portanto, sim, senhora, muito bem.
Pode ser, senhor Presidente.
Senhor Deputado João Ramos.
Senhor Presidente, bom dia, senhores deputados. Vencerá a maioria nesta matéria, mas eu acho que nós temos que ter tempo para esclarecer um conjunto de matérias muito vastas relativamente à floresta. Nomeadamente, temos que acompanhar questões relacionadas com várias alterações legislativas que foram feitas e perceber o que é que o Governo está a fazer na implementação das alterações legislativas, e por isso acho que temos que ter. E depois há outro conjunto de matérias que algumas não são de abordagem com o Sr. Secretário de Estado, que tem a ver com todo o regime de apoios que está a ser feito às vítimas dos incêndios florestais. Muitas das coisas não têm a ver com o Sr. Secretário de Estado, mas algumas das coisas e das matérias prendem-se também com áreas do Sr. Secretário de Estado, e temos que ter tempo para abordar essas coisas. Por isso, acho que o mais sensato era nós decidirmos por uma grelha maior, gerindo os tempos. Logicamente que a grelha maior é aquilo que temos balizado. Se alguns grupos parlamentares depois não precisarem de usar todo o tempo, prescindendo de rondas ou não, não é obrigatório que cada um use os 8 minutos que tem disponível. Mas era o mais seguro, nós temos mais tempo para podermos abordar estas matérias.
Senhor Deputado Ulisses Pereira, Vice-Presidente da Mesa, pediu a palavra, faz favor.
E é nessa qualidade.
Eu julgo que há uma grelha aprovada para os requerimentos, quer dizer, não há grelha mais comprida nem grelha mais curta, há uma grelha aprovada para os requerimentos e deve ser essa que deve ser utilizada do ponto de vista regimental.
Sim, senhoras e senhores deputados, dizem os serviços que a grelha própria, que é a mais... Mas eu posso ajudar-vos. Passamos o tempo a discutir.
O Pedro de ordem à mesa é que daqui a pouco demoramos mais tempo a discutir a grelha do que a fazer a audição.
Tem toda a razão. Eu queria dizer que se há o partido que apresenta com as opções que estamos a tomar, o partido que seria prejudicado é o que apresenta o requerimento. Porque na grelha inicial, não é mais largo, tinha 10 minutos e assim só tem 2. Portanto, e se o partido que apresenta o requerimento está de acordo, nós iremos... Não está de acordo com a primeira grelha, que eu tinha dito, já mudou de opinião?
É o Sr. Presidente, vamos lá ver. Com o devido respeito, acho que esta matéria devia ter sido discutida em reunião de mesa e coordenadores. E, portanto, estamos a perder tempo com uma coisa que não é exatamente...
Foi isso que eu disse.
E, portanto, fui confrontado agora com isto. E, portanto, eu acho que, como é usual, o partido requerente deve poder expor... Normalmente expõe as razões do requerimento em 2 minutos, e foi para isso que me preparei, e normalmente tem um tempo para ser o primeiro a intervir, como aliás é usual. E portanto, na verdade, não há nenhuma proposta que contemple esta formulação, e enfim, não havendo uma proposta que seja exatamente isto que tem sido feito, e sensibilizado até pelas intervenções de colegas deputados que falaram antes de mim, eu neste momento optaria pela grelha mais alargada, apelando às pessoas para conterem, enfim, serem sintéticas dentro do que... e sem prejuízo de exporem as suas posições.
Senhores deputados, se concordarem comigo, para nós, vamos optar pela grelha que ontem adotamos com a senhora ministra do Mar, com a condição de, se por acaso for necessário fazer mais perguntas, nós temos uma segunda ronda, na grelha mais apertada temos uma segunda ronda, e se fizer falta fazemos uma terceira, está bem? Está certo? E já agora eu vou desligar o micro e vou-vos dar um conselho. Uma vez o deputado Zé Luís Nunes, o ilustre líder parlamentar aqui nesta Assembleia, muito obrigado. Então, eu dava ao partido que apresenta o requerimento, ao Bloco de Esquerda, 2 minutos para fazer um enquadramento do requerimento. E o senhor está depois irá falar a seguir. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimento o Sr. Secretário de Estado, Miguel Freitas, e a equipa que está aqui e que é o primeiro encontro que temos com esta comissão no início do mandato. É a primeira vez que reúne diretamente connosco e aproveito, enfim, um pouco extemporaneamente para desejar um bom desempenho a ele e à sua equipa, e embora o mês já vá adiantado, também um bom ano. A floresta é um setor importantíssimo, todos estamos de acordo, por razões de ordem económica, ambiental, social e política, obviamente também. Aliás, a importância da floresta como um elemento político foi acentuada nos anos passados, nos 2 anos passados, em particular no ano de 2017, devido às catástrofes e à dimensão dos fogos que atingiram. Dá-se, aliás, a coincidência, ou quase coincidência, de estarmos aqui reunidos praticamente 3 meses depois da última onda de grandes incêndios, em 15 de outubro. Neste quadro, e dá-se também a coincidência, já agora feliz, de ser hoje anunciado um conjunto de medidas que o Sr. Secretário de Estado anunciou precisamente para hoje, uma coincidência feliz que nós não deixamos de registar relativamente a sapadores florestais, à criação de gabinetes técnicos florestais, enfim, quase que me dava vontade, quase que me arrependo de não ter convocado este encontro para mais cedo, porque talvez fosse um estímulo para que mais cedo estas medidas tivessem sido tomadas. De qualquer das formas, a entrada do novo responsável certamente trará algo de novo a este setor, assim esperamos. que não sejam um mero e rotineiro render da guarda, com certeza que não será, parece-nos que não vai ser assim, e portanto parece-nos também que, embora haja uma perspectiva de fundo que seja o cumprimento de um programa do Governo, como é lógico, mas há modulações notórias no entendimento da política que deve ser aplicada. Para além de enfim, algumas alterações visíveis que têm sido conhecidas, há também nova legislação que foi aprovada e que terá que ter consequências, como aliás já foi dito hoje mesmo. Portanto, e numa palavra, estou quase no fim dos meus dois minutos, impõe-se saber ao que vem, quais são as prioridades enfim, do seu exercício, o que é que está a fazer e já agora que estamos em pleno inverno e com os olhos postos no próximo mês de verão e nos próximos anos que nós esperamos que sejam de mudanças profundas para a floresta. É esse desafio que no escasso tempo que temos nos expusesse as suas prioridades e o que está a fazer e enfim, e o que é que, como é que vai abordar esta tarefa tão exigente que tem pela frente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Sá-Estado, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Em primeiro lugar, um cumprimento muito especial e, naturalmente, é sempre um prazer regressar a esta casa e, portanto, é muito importante para o Governo sempre poder prestar contas a este Parlamento. De facto, hoje a floresta está no centro de todas as atenções, devido àquilo que foram as ocorrências em 2017, portanto, um ano trágico, e que, acima de tudo, tem que nos trazer algumas lições e temos que ser capazes de, a partir daqui, pensar o futuro de uma forma diferente. Tenho dito que o país não está satisfeito com a floresta que tem, temos que mudar, temos que fazer aquilo que é preciso para que a floresta se ajuste melhor àquilo que são as novas condições que se vivem nos territórios rurais e é esse trabalho que temos procurado fazer. Desde logo, a prioridade que tivemos depois dos incêndios pode-se definir em três linhas. A primeira tem a ver com a questão da preservação dos recursos, do solo e da água. Isto é, a floresta portuguesa está quase toda ela assente em solos de fraca qualidade. E quando ocorrem incêndios como este, aquilo que acontece é, como não fazemos bem feito, perdemos ainda mais solo e perdemos ainda mais qualidade dos solos que temos. E, portanto, temos procurado colocar na agenda política a questão da estabilização de emergência. É uma questão essencial, é uma questão que certamente existem ainda muros burocráticos que permitem uma resposta rápida, mas que nós não podemos deixar de transmitir ao país e transmitir àqueles que têm a responsabilidade em executar as tarefas de estabilização de emergência, o sentido de urgência. Por isso mesmo abrimos 50 milhões de euros de candidaturas em três fases e, para além disso, o próprio ICNF e a Autoridade Nacional de Proteção Civil, com as autarquias, têm executado ações de estabilização de emergência. Foram feitas 12 estabilizações de emergência no último ano, portanto, ainda em 2017. É preciso dizer, pela primeira vez em Portugal, houve ações de estabilização no ano em que os incêndios ocorreram. Pela primeira vez em Portugal, houve estabilização de emergência no ano em que os incêndios ocorreram. Agora, é evidente que ainda aquilo que está a ser feito não é o suficiente para aquilo que gostaríamos de fazer. E, portanto, estamos, acima de tudo, a procurar responder de forma estruturada a este problema. Em segundo lugar, a questão dos parques de madeira. Isto é, nós temos cerca de 8 milhões de toneladas de pinho no território, e no território ardido, e temos que pensar nisto em duas perspectivas. Primeiro, temos que pensar nos produtores florestais e, em segundo lugar, temos que pensar na necessidade que a indústria terá no futuro de Madeira. Por isso mesmo, vamos avançar, ainda esta semana, já saiu o despacho e será feito o anúncio, para a constituição de parques de Madeira, cuja grande prioridade é a Madeira de Serração, isto é a Madeira de qualidade. Esse é o grande objetivo, tirar os 2 milhões de toneladas de madeira de serração que está no terreno. E tirá-la toda, isto é, toda a madeira de qualidade deve ser tirada e deve ser parqueada. E deve ser parqueada porque se temos agora um gap, do ponto de vista da necessidade de pinho, cerca de 40% no mercado nacional, se ela não for parqueada para os próximos 2 anos, esse gap aumentará para cerca de 60%. E, portanto, a ideia deste parqueamento é que em 2019 e 2020 possamos ter madeira para evitar aumentar as importações de madeira de pinho. Portanto, isso está a ser trabalhado quer com as associações industriais, quer com as organizações de produtores florestais, quer com a Associação de Empreiteiros Florestais e, portanto, esta medida dos parques de madeira será importante porque, para além do parqueamento, garantirá um preço justo aos produtores, preço esse que foi negociado, visto com as organizações de produtores florestais. A terceira linha de prioridade tem sido olhar para as matas públicas, isto é, aquilo que foi a área ardida das matas públicas. E para isso fizemos de imediato um despacho a solicitar ao ICNF que avançasse com um trabalho em primeiro lugar que nos dissesse exatamente aquilo que aconteceu e em segundo lugar que, acima de tudo, projetasse o futuro. Posso-vos dizer que esse trabalho está pronto e em breve será apresentado. E, portanto, estas foram as três prioridades que tivemos em matéria daquilo que aconteceu. Mas os nossos olhos, neste momento, estão, acima de tudo, postos naquilo que é o próximo ano. E postos naquilo que é o próximo ano, na necessidade de rapidamente operacionalizar o conjunto de medidas, algumas delas que estão inseridas no âmbito da reforma da floresta, mas todas aquelas que são necessárias para que o ano de 2017 não se repita. E, em primeiro lugar, gostava de destacar a ideia da criação do grupo de missão para os focos rurais, que tem vindo a fazer um trabalho de coordenação interministerial extremamente importante. E, portanto, todo o trabalho que tem sido feito em conjunto entre os ministérios, entre os vários ministérios nesta matéria, eu gostaria aqui de deixar um registro, porque julgo que é fundamental. Lembro-me que essa foi sempre uma questão defendida neste Parlamento e isso está a acontecer. A criação da AGIF, que também está para muito breve, será um elemento essencial dessa articulação. Mas também a Diretiva Única de Prevenção e Combate. Pela primeira vez em Portugal, vamos ter uma diretiva operacional que mostra bem aquilo que se vai fazer, quer em combate, quer em prevenção. Até agora, como sabem, a diretiva operacional era apenas de combate. Vai haver uma diretiva operacional de prevenção e combate que não apenas mostra aquilo que se vai fazer, como aproxima a prevenção do combate. E dizer que pela primeira vez também vamos ter um equilíbrio orçamental naquilo que diz respeito àquilo que se vai gastar na prevenção e aquilo que se vai gastar no combate. E, portanto, este equilíbrio do ponto de vista das verbas é essencial para podermos executar aquilo que queremos fazer. Bom, e, naturalmente, o conjunto de medidas que estamos agora a pôr em prática. Em primeiro lugar, antes de ontem, portanto, na segunda-feira, saiu o aviso para a medida 813, isto é, de defesa da floresta contra incêndios, e essa medida, no valor, portanto, um anúncio no valor de 17 milhões de euros, tem por objetivo executar a rede primária, essencialmente a rede primária de defesa da floresta contra incêndios, isto é, os grandes aceiros que temos que fazer, como sabem os senhores deputados, nós temos 130 mil hectares para executar, estão feitos apenas 40 mil, nós esperamos nos próximos 3 anos poder executar a totalidade da rede primária de defesa da floresta contra incêndios. E, portanto, esses 17 milhões, ou a esses 17 milhões, serão somados 15 milhões de euros para executar este ano cerca de 1.000 quilómetros de rede primária de defesa da floresta contra incêndios e manter 20 mil hectares de rede primária que está executada. Portanto, este é o objetivo para este ano do ponto de vista daquilo que é a rede primária. Em segundo lugar, havia o compromisso também de abrir 100 equipas de sapadores florestais este ano. Ora bem, hoje mesmo já está no site do ICNF o anúncio da abertura das 100 equipas de sapadores florestais. Portanto, dois compromissos que estavam assumidos, dois compromissos que estão cumpridos, portanto, as 100 equipas de sapadores florestais já estão em concurso neste momento. E, naturalmente, aquilo que nós queremos fazer nesta, para este ano é também colaborar com a Proteção Civil no sentido de trabalharmos na limpeza da floresta, no programa de limpeza da floresta, no programa Aldeia Segura. O programa Aldeia Segura é um programa essencial de proteção de pessoas e bens e, portanto, é um domínio onde temos vindo a trabalhar em conjunto e que também haverá, como sabem, um trabalho feito para este ano termos melhor limpeza. E para isso mesmo, também decidimos, uma das coisas que está na reforma da floresta, portanto, foi regulamentada a questão dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, portanto, no início deste ano saiu um novo guia para os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios. Ainda existem 57 municípios que não têm planos municipais de defesa da floresta contra incêndios aprovados. Estamos a fazer, lançámos um alerta, isto é, fizemos um contacto com cada um dos municípios, disponibilizámos uma equipa do ICNF para acompanhar par e passo aquilo que é a preparação do processo para a aprovação dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, que, como sabemos, se não forem concretizados, terão um impacto negativo no orçamento dos municípios.
Muito obrigado, Sr. Castelo. Vamos agora dar início às intervenções dos partidos políticos e, naturalmente, quem tem a palavra em primeiro lugar é o partido político que apresentou o requerimento, neste caso, o Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Secretário de Estado os esclarecimentos que nos trouxe. A primeira impressão é que tínhamos razão ao requerer esta audição, porque há iniciativas novas a serem tomadas e que não tinham sido tomadas antes, não tinham sido tomadas antes e deveriam tê-lo sido. Eu tinha aqui alguns aspectos, no entanto, que o Sr. Secretário já não abordou e que gostaria que abordasse, enfim, numa próxima intervenção. A primeira, como o Sr. Secretário de Estado sabe, a Lei 111 de 2017, que altera o Decreto-Lei 66 de 2017, de 12 de junho, é o Decreto-Lei sobre as entidades de gestão florestal, que foi sujeito à apreciação parlamentar e que daqui a Assembleia da República, saiu alterado. E saiu alterado no sentido, num dos artigos, o artigo 9º, prevê incentivos e apoios a atribuir às EGF, de iniciativa do Governo, e às UGF, que foram propostas pelo Bloco de Esquerda, reconhecidas, nomeadamente nesse artigo 9º, poderem beneficiar de apoios específicos com vista à sua dinamização. Mais recentemente foi publicada a Portaria 10A de 2018, de 5 de janeiro, muito recentemente, portanto, que introduz alterações no Fundo Florestal Permanente, nomeadamente para incluir financiamento, precisamente, para a dinamização das entidades de gestão florestal e das unidades de gestão florestal. Ora, sabemos que em alguns concelhos das áreas ardidas, nos incêndios de outubro, em Vozela, Oliveira de Frades, São Pedro do Sul, Nelas, etc., há organizações de produtores florestais que já estão a dar os primeiros passos para a constituição de unidades de gestão florestal. E sabemos que estão a debater com dúvidas, com um conjunto de dúvidas, que importa rapidamente esclarecer através da regulamentação adequada e com falta de recursos financeiros para alocar técnicos a este trabalho. Por outro lado, como o Sr. Secretário de Estado sabe, os eucaliptos existentes no território, em várias zonas, começam a rebentar em resultado das primeiras chuvas. E se nada for feito, vingará, mais uma vez, uma floresta desordenada à semelhança daquela que ardeu. Portanto, e noto que não foi referido nada nesse sentido na intervenção que fez, é urgente promover o planeamento à escala da paisagem, aliás, referiu os planos diretores municipais, mas já lá vamos, integrando as diversas atividades agrárias, de modo a evitar futuras tragédias. Este planeamento deverá ter em conta a proteção à volta das aldeias, como referiu, a rede primária, o que poderá ser assegurado também com pastoreio de ruminantes, nomeadamente autóctonos. Por isso, é muito urgente começar também a organização dos produtores. E sobre isso o Sr. Secretário de Estado não referiu. Se a floresta não for agora ordenada e planeada, tendo por base a gestão comum, a partir das UGF ou das EGF, aliás, noto que no discurso do Governo as UGF foram vítimas de um apagão, portanto, mas seja lá qual for o modelo que melhor se adequa a cada território, iremos novamente perpetuar os problemas e reproduzi-los que deram origem aos incêndios. Assim perguntamos muito concretamente quando é que o Governo prevê regulamentar as UGF e as EGF, abrir um concurso para que a sua dinamização possa beneficiar do Fundo Florestal Permanente, tal como previsto na Portaria 10A de 2018. Porque esse, consideramos que esse é também, para além dos que referiu, que são importantes, indiscutivelmente, mas é também um passo muito importante que falta dar. Falta de dar. Tudo pegado. Depois, já agora, o Sr. Secretário de Estado, numa entrevista que deu, referiu que esperava alguma flexibilidade por parte da Comissão Europeia para a utilização dos fundos destinados à floresta e que precisamos de ajudas a 70% ou 80%. E espero que com esta catástrofe isto seja compreendido. Eu pergunto é se da parte da Comissão Europeia recebeu essa compreensão. E, portanto, em que ponto estamos na flexibilidade da União Europeia, da Comissão Europeia, para que os fundos sejam utilizados de uma forma mais adequada às necessidades do nosso território e às necessidades do nosso país. Depois, em relação à boa novidade que hoje nos traz, e há esta coincidência feliz de hoje terem sido aberto concurso para a constituição de novas equipas de sapadores florestais, eu perguntava se estava prevista alguma atualização para o financiamento das equipas existentes, porque as entidades que as enquadram, que as gerem, continuam a dizer que o financiamento que recebem está ainda abaixo das suas necessidades e que vivem com grandes dificuldades. Sobre os planos regionais de ordenamento florestal. Eu confesso que já ouvi, da parte do Sr. Ministro, do Secretário de Estado, enfim, não sei localizar exatamente em que circunstâncias, ouvi falar no primeiro trimestre, já ouvi falar no primeiro semestre, agora já se fala aqui em meados do ano, enfim, já não sei se é no primeiro trimestre, se é no primeiro semestre, se é no meados do ano, em que é que ficamos. Mas a minha preocupação é a seguinte, enfim, vamos admitir que é em meados do ano, que é a hipótese menos favorável das que vêm por aqui referidas. Vamos admitir. Até 2020, eles devem estar vertidos nos PDM. Ora, nós sabemos que os planos diretores municipais, e muitos dos que estão, se calhar, à volta desta mesa, sabem-no bem, porque também são ou foram autarcas, os planos diretores municipais têm tido uma revisão muito lenta. Ora, só quero deixar nota da minha preocupação. Como é que, em dois anos e pouco, se vão alterar os PDMs de modo a que neles fiquem plasmadas as alterações que vão ser introduzidas pelos planos, pelos profs. Portanto, porque eu conheço, enfim, muitos conhecerão PDMs que estão há largos anos em revisão, com alterações sucessivas na legislação. Como é que isto vai ser feito até 2020? Com toda a franqueza, este é um problema grave. E, portanto, eu gostava de saber como é que se pretende ou se visa agilizar este processo, de modo em que em 2020, de facto, todos os planos de diretores municipais estão concluídos, que é coisa já de si difícil, e mais, estejam todos concluídos, incorporando as metas decorrentes dos profs que estão em elaboração. Depois, enfim, já cheguei ao fim do meu tempo, não querendo abusar da compreensão do Sr. Presidente, só queria uma referência. Muito do que acontece, eu vou já terminar, Sr. Presidente, muito do que acontece decorre de alterações climáticas profundas que nós estamos a sofrer, porque as circunstâncias vão se agravando. E o próprio Sr. Secretário de Estado reconhece que é preciso que o país tenha que estar preparado para as alterações climáticas. Concretamente, o que é que isto quer dizer? O que é que a Secretaria de Estado, o que é que o Ministério vai fazer para preparar o país para as alterações climáticas que tanto impacto reconhecidamente já tiveram nas catástrofes que nós sofremos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD. Faz favor.
Senhor Presidente, Senhor Secretário de Estado, começo naturalmente por felicitá-lo por estar aqui hoje. Eu sei que é para responder a um requerimento, mas efetivamente, como disse, numa altura em que a floresta está como uma das prioridades, folgo em ver que o Governo, neste mandato, é a primeira vez que o Secretário de Estado está nesta comissão e por isso felicito por isso. Sei também do empenhamento que o Sr. Secretário de Estado tem para com esta matéria e por isso quero desde já felicitá-lo por estar aqui a discutir esta matéria e também desejar-lhe a si e a toda a sua equipa que o acompanha um bom ano para bem da floresta. Sr. Secretário de Estado, não posso obviamente deixar passar em claro uma situação que ocorreu este ano, tem a ver com os incêndios. Na verdade, o Sr. Secretário de Estado, o seu governo e os partidos que o suportam, como bem aqui dizê-lo, ficam associados à maior tragédia que ocorreu em Portugal nesta matéria. E não vale a pena estar-se aqui, obviamente, a esconder atrás do que quer que seja. Ficam de facto associados à maior catástrofe de todos os tempos. Nós tivemos a maior área ardida, tivemos o maior número de vítimas, num ano, curiosamente, em que se registaram menos ocorrências do que nos anos anteriores. E mais. E em matéria de floresta, se nos anos anteriores nós tínhamos incêndios, nós tínhamos essencialmente incêndios em matos, a zona de matos era normalmente aquela que tinha uma maior incidência. Neste ano foi exatamente o contrário, inverteu-se. É que a maior área ardida é justamente de povoamentos florestais. Mas, a propósito disto, eu relembro aqui as palavras que ouvi, com o qual concordei sempre, do deputado Manuel Miguel Freitas, há uns anos atrás, em que dizia que o foco principal da questão dos incêndios florestais não está no combate. Está essencialmente nas políticas florestais e na prevenção florestal. Estamos exatamente de acordo. E dizia mais, dizia que com o governo anterior muito pouco se tinha avançado, pois em termos de faixas primárias passou-se de 12% para 17%. Na altura, o deputado Miguel Freitas criticava ao governo por ter-se avançado pouco nas redes primárias florestais. É que passou-se de 12 para 17, dizia, eu recortei, dizia na altura o deputado Miguel Freitas. Pois bem, eu não quero dizer agora aqui que a prevenção ou a falta dela seja a única responsável pelo que aconteceu em 2017. Mas, efetivamente, várias vezes aqui com o atual governo, com o secretário de Estado das Florestas a assistir, porque nunca tivemos o prazer de o ouvir nesta comissão, tivemos a ocasião de alertar para aquilo que estava a ser implementado em termos de prevenção, que era nada. Nós estávamos a descurar a prevenção florestal. Ora bem, na verdade, o atual governo e os partidos que o apoiam, convém também dizê-lo para o Bloco de Esquerda e mesmo até também o Partido Comunista, que não virou a página da austeridade no que à prevenção florestal diz respeito. Nem relativamente à segurança de pessoas e bens. Porque sabemos agora que em 2016 baixaram significativamente as ações preventivas dos incêndios. Nós sabemos agora, temos agora pelo INE, confirmado aquilo que dizíamos na altura. Nós, na altura, pela minha voz e pelas dos colegas que me acompanham do meu partido, dissemos, alertámos que estava a ser descurada a prevenção florestal. E agora temos pelo Instituto Nacional de Estatística, verificamos que houve uma quebra de 55% na rede primária de gestão de combustíveis. Houve uma diminuição de 40% na manutenção da rede viária florestal. Em todas as ações de prevenção houve um decréscimo. Na gestão de combustíveis, 24,6%. Pontos de água beneficiados, menos 20,5%. Até mesmo numa coisa que é cara normalmente à maioria que suporta o governo, que é o número de pessoas afetas, é os funcionários, é os colaboradores, até mesmo aqui no CEPNA, aquilo diminuiu. Ora bem, eu não vos vou... Não é novidade, mas eu não vos vou falar aqui mais de números. Sabemos todos.
Senhores deputados,
sabemos
vamos todos, desculpar.
Sabemos até... Senhor deputado, nós sabemos até que este ano nem as matas nacionais foram poupadas. Isso também sabemos. O Pinhal de Leiria ardeu.
Não, senhor deputado. Deputado Maurício Marques, só um bocadinho. Senhores deputados. Deputado Santinho Pacheco.
O passo já saiu.
Senhor deputado, dê-me licença. Desculpem. Senhores deputados.
Tempo que o Paulo Passos Coelho. O homem comprou uns anzinhos, mas não teve tempo.
Senhores deputados.
Não conseguiu, é 11 mil.
Não funciona isto. Senhores deputados, vamos desculpar. Quem responde aos grupos parlamentares é o Senhor Secretário de Estado. Por favor, não interrompam, porque assim, naturalmente, isto não tem... Considero que não é um debate parlamentar, é uma troca que nós estamos aqui. Parece mais uma claque de um lado, outra claque do outro. Há os à partes que são permitidos. O que não é permitido é interromper e fazer perguntas. O contraditório será feito na altura própria. O Senhor Deputado do Santinho Pacheco terá a oportunidade de fazer o contraditório, ou quem entender, está bem? Faz favor de continuar.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu lamento imenso de estar a incomodar os partidos que apoiam este governo pelas questões que aqui estou a referir. São factuais. Eu apenas estou a registar aquilo que aconteceu em 2017. E recordo que os senhores estão há quase 3 anos no governo. Teriam muito bem tempo de ter limpado o Pinhal de Leiria. Sr. Secretário de Estado, o atual governo... Sr. Secretário de Estado, o atual governo foi, de facto, muito fértil em anúncios. Tem vindo a anunciar tudo e todos. Só há uma coisa, e eu vou interromper aquilo que tenho preparado, já não tenho tempo, vou interromper aqui para dizer, apesar de todos os anúncios, não se está aqui e não se falou aqui, e o Sr. Secretário de Estado não falou numa questão essencial, que é a rentabilidade da floresta. Porque o que o senhor... O senhor secretário de Estado apenas quer pôr o ónus para cima dos proprietários florestais. Quero dar conta de que todas aquelas ações e prioridades que anunciou, concordamos com elas, têm que ser realizadas por alguém e devem ser realizadas prioritariamente por quem vive e trabalha na floresta. Não é para, é para quem vive e quem trabalha na floresta.
Deputado,
porque há muitas pessoas que falam da floresta, mas nela não vivem e nela nunca nada fizeram. Preocupam-se muito com ela pelos
efeitos externos
que ela tem. Termino já, Sr. Presidente, dizer o seguinte. Está a empurrar para os proprietários e também mais uma coisa. É que assistimos agora que mesmo aquilo que competia ao Estado está a ser transferido com uma responsabilidade acrescida para os municípios. E quando o Estado não cumpriu, transfere para os municípios e dá-lhe um prazo, e dá-lhe multas, e responsabiliza-os até, de acordo com aquilo que vem a ser dito, do ponto de vista criminal, por aquilo que possa vir a acontecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Se Estado, gostaria que se respondesse.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Questões que colocamos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, em primeiro lugar gostaria de cumprimentar o Sr. Secretário de Estado com votos de um bom ano. Cumprimentar pela vinda à Comissão de Agricultura e Mar e, sobretudo, num tema desta pertinência e desta abrangência face à situação que vivemos em Portugal. Fazer votos de um bom trabalho, na certeza de que o seu sucesso será, obviamente, o nosso sucesso e será o sucesso de Portugal e, portanto, é fundamental que tenha sucesso. O país, obviamente, não está satisfeito com a floresta que tem. Nesta fase, o que menos importa é encontrar justificações para o passado. Não é saber quem fez mais ou quem fez menos. O que importa é, efetivamente, fazer o que tem que ser feito. Foi uma expressão que registrei do Sr. Secretário de Estado e que não poderíamos deixar de aqui hoje sublinhar. Uma nota também para as prioridades referidas, cuja implementação já estão em curso e que foram aqui sublinhadas, nomeadamente em relação às questões decorrentes da preservação dos recursos, às questões decorrentes dos parques de madeira e da necessidade imediata de intervenção, e às questões das matas públicas, obviamente incluindo o Pinhal de Leiria, com especial destaque. Destaque para a criação do grupo de missão para os fogos rurais, do trabalho interministerial que é fundamental concretizar, da diretiva operacional de prevenção e combate pela primeira vez em Portugal, revelando a conexão imprescindível no tratamento de um problema desta natureza. De referir também a execução ou a intenção relativamente à rede primária de rede floresta contra incêndios, bem como à calendarização hoje aqui anunciada e prevista no sentido de corresponder a esta necessidade de prevenir este tipo de problema. Registamos as preocupações existentes, por um lado, em relação ao ocorrido, no apoio aos cidadãos, no apoio às empresas, na recuperação do ardido, mas, sobretudo, e foi uma nota que realçamos da intervenção inicial da Sociedade de Estado, do planeamento do futuro, no combate, na ligação com a prevenção, na coordenação dos diferentes intervenientes num processo desta complexidade e nas estruturas futuras que estruturem intervenção indispensável para uma adequada gestão e recuperação da Floresta Nacional. Muito obrigado. Com a sua autorização, Sr. Presidente, deputado Francisco Zuri, da palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, por hoje partilhar connosco aquilo que é uma visão de futuro e centrado nas questões estruturais da floresta e que exige de todos nós políticos e principalmente desta Casa, uma visão centrada essencialmente nas questões estratégicas de longo prazo e, portanto, que apela realmente a um consenso o mais alargado possível acerca daquilo que são as medidas de política que o país espera de nós. Eu queria também sublinhar exatamente isso, que as questões do ordenamento da gestão e da escala, que são as questões essenciais com que a nossa floresta se debate, não são questões instantâneas, que têm uma bala de prata, que a gente dispara e que resolve o problema, não. E, portanto, aquilo que hoje queria aqui sublinhar mais uma vez, que aquilo que hoje nos trouxe novidade, mas também de continuidade, aponta para esse caminho sereno, mas acima de tudo persistente numa direção da sustentabilidade dos nossos recursos florestais. Portanto, a primeira nota que nós queríamos aqui deixar era exatamente essa. Nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não estamos obcecados pelo retrovisor, estamos sim centrados naquilo que são os desafios futuros da nossa floresta. E há um desafio central que passa por todas as medidas de política que tem a ver com a gestão do risco. E foi essa a grande lição que nós temos que tirar de 2017 e colocar já em funcionamento e em implementação em 2018. A articulação fundamental e o aprofundamento dessa articulação dos programas de prevenção e de combate. E o Sr. Secretário de Estado hoje disse pela primeira vez que vai haver um equilíbrio de recursos entre estas duas vertentes fundamentais. Mas também a necessidade, muitas vezes esquecida, mas tantas vezes afirmada, da incorporação de conhecimento científico na floresta. E, portanto, uma primeira pergunta que lhe deixo é se nesse plano, a anunciar muito brevemente das matas nacionais, se esse conhecimento científico vai ser incorporado ou se não vai ser incorporado. E depois também tem a ver com a questão, com a necessidade de aprofundarmos cada vez mais o processo e o modelo da gestão florestal ativa e do seu ordenamento do território. A questão dos incentivos às entidades de gestão florestal, mas também às unidades de gestão florestal, a sua articulação com as zonas de intervenção florestal, são para nós também uma medida importante e também gostaríamos de ouvir a sua perspectiva sobre isso. Mas também a questão do ordenamento do território. O que é que nos adianta fazer tudo isto se não tivermos uma floresta ordenada? E, portanto, também é aí que deve ser enfatizado a necessidade de uma articulação profunda dos PROF com os PDM, no mais curto espaço de tempo, mas que também sejam dados sinais claríssimos às autarquias locais, que também têm que ser chamados para este processo, para que realmente este objetivo seja alcançado. Depois também há uma outra questão que também foi aflorada e que nós também devemos ter em linha de conta. O reforço do programa dos sapadores florestais é essencial para aquilo que aí vem. E não foi por acaso que hoje tivemos essa boa notícia. Não é uma notícia queda do acaso, ela foi consequência da aprovação do Orçamento de Estado para 2018 e aqui estamos nós nos primeiros dias de janeiro exatamente a sublinhar essa boa notícia. Portanto, Sr. Secretário de Estado, parabéns, força e vamos continuar este caminho que é persistente, que é longo e que não pode ser desviado por questões momentâneas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado e a equipa que o acompanha, dar-lhe, sobretudo porque é a sua primeira, é a primeira vez que está aqui nessa qualidade e, portanto, desejar-lhe um excelente mandato, porque um bom mandato para si certamente será um bom mandato para a floresta portuguesa e para todos os produtores florestais em geral. Dizer-lhe, Sr. Secretário de Estado, que concordo em absoluto com aquilo que aqui com as afirmações, com algumas das afirmações que aqui fez, nomeadamente o facto de os incêndios ou a tragédia que este ano ocorreu com os incêndios florestais terem trazido para a ordem do dia a problemática da floresta, no fundo terem trazido a floresta para a ordem do dia e dizer que da parte do CDS entendemos que este tema não pode ser um tema apenas da ordem do dia agora porque aconteceu esta tragédia, mas não pode de facto a floresta portuguesa e o mundo rural cair no esquecimento, no fundo, na espuma dos dias. Em segundo lugar, dizer e deixar aqui um desafio, Sr. Secretário de Estado, eu não sei se eu tentei fazer um apanhado da legislação toda que saiu desde que começámos a debater, sobretudo, a reforma da floresta, mas sobretudo depois, de facto, com os incêndios. E eu penso que é um trabalho hercúleo, não é possível qualquer cidadão comum, qualquer proprietário florestal ou rural conseguir ter acesso e perceber quais são as suas obrigações e o que é que pode ou deve fazer. E, portanto, deixar... certamente isso não será um objetivo, não será uma intenção do Governo e, portanto, deixava-lhe aqui o desafio de talvez compilar na página do ICNF a informação porque mesmo quem está por dentro, relativamente por dentro destes temas, é muito difícil conseguirmos perceber o que é que sai, porque há o apoio às vítimas, há a floresta, há uma panóplia de legislação que de facto não facilita o trabalho de quem, nem dos cidadãos, nem até nosso, de escrutínio da ação governativa. Posto isto, queria abordar aqui, nesta minha primeira intervenção, aquilo que foram as três grandes prioridades que o Sr. Secretário de Estado aqui nos trouxe, relativamente à preservação do solo e da água, dos parques de madeira e a necessidade de olhar para as matas públicas. No que respeita à preservação do solo e da água, que em primeira instância, ou aquilo que está aqui em causa, sobretudo, são as medidas de estabilização de emergência, o Sr. Secretário de Estado afirmou muito recentemente num seminário no Gavião, em 22 de novembro, que as pessoas poderiam, façam-se as ravinações porque o projeto entrou, é pago, garantiu, o Sr. Secretário saiu nas notícias. E o que eu lhe pergunto, de facto, Sr. Secretário de Estado, é se as pessoas podem estar confiantes de que isso assim seja, porque de facto o histórico recente de candidaturas sem dotação orçamental que estão aprovadas sem dotação orçamental e passam de uns concursos para os outros e que por lei não podem, ao fim de 3 concursos caducam, de facto não desacredita os proponentes e recomenda prudência na execução desses investimentos. E portanto, o que é que nos pode dizer relativamente a essa matéria? Em segundo lugar, no que respeito aos parques de Madeira, dizer-lhe que concordo em absoluto o facto de dizer que devemos olhar para os produtores primeiro e depois para a indústria, acho muito bem, e também dar-lhe os parabéns e congratular-nos pelo facto destas medidas terem sido discutidas e planeadas com o setor. Por outro, mas, e portanto daí não ter havido contestação e portanto no fundo nós apresentámos em sede do Orçamento de Estado uma proposta diferente, porque pegámos naquilo, porque achamos que não se deve inventar, perder, gastar tempo a inventar aquilo que já que correu bem, e na altura contactámos o setor, todas as organizações produtores florestais, e todas nos disseram que o caminho seria aquilo que foi feito em 2003, e portanto foi essa proposta. Mas se esta proposta, eu sou franca que tenho algumas dúvidas, mas se de facto esta proposta foi aquela que o setor achou por bem, penso que esse é o caminho. Mas há aqui uma matéria, e isto mais relacionado com as matas públicas, ou interligado com os parques de Madeira e com as matas públicas, que de facto não posso deixar de lhe perguntar. Porque o Sr. Secretário de Estado disse aqui que falou em 2 milhões de toneladas de madeira, e em que no fundo isto dava para abastecer o mercado para 2 anos. Mas esta madeira, pelo que percebi, é madeira privada. Falta toda a madeira das matas públicas. Quanto é que é isso? E disse, e bem, que o relatório do ICNF já estava pronto, portanto o prazo era, terminava a 19 de fevereiro, ainda bem que está concluído. No fundo, se poderia dar-nos aqui já algumas luzes, qual é que é o volume estimado de madeira, porque sabemos que, nomeadamente na Mata de Leiria, é onde está a melhor madeira de serração do país. E, portanto, qual é que é o volume de madeira que está aí em causa? O que é que vai acontecer a essa madeira? Porque, relembro, nós, o CDS, no âmbito do Orçamento de Estado, da discussão do Orçamento de Estado, apresentou uma proposta de alteração que previa precisamente a construção de parques de madeira para que essa madeira do Estado não fosse inundar o mercado e desestabilizar o mercado desestabilizar mais ainda um mercado que já de por si está desestabilizado, e o que é que está previsto? Porque aqui nesta matéria eu tenho bastantes preocupações, porque, por exemplo, quem é que vai cortar essa madeira? Onde é que estão os recursos humanos ou as empresas, os prestadores de serviços no país para poderem cortar essa madeira? Quantos mais dias passam, mais a madeira se deteriora, porque a madeira de pinho é aquela que se estraga mais facilmente, e os incêndios já ocorreram há 3 meses. Se está ou não, o governo, que eu tenho conhecimento, não desencadeou nenhum concurso público, é possível o ajuste direto, portanto os volumes de investimentos estão certamente acima do ajuste direto, certamente uma condição de uma situação de excepcionalidade justificaria ultrapassar os problemas da contratação pública, mas enquanto que isso ficou salvaguardado, por exemplo, na lei do Orçamento de Estado para os municípios, não ficou salvaguardado para o Estado, o que é que está a ser previsto? Porque de facto não podemos correr o risco nem da madeira vir a inundar o mercado e desestabilizá-lo, nem da madeira se estragar e não ter aproveitamento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Ramos, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado e a sua equipa. É um gosto recebê-lo aqui, embora já esteve connosco, pelo menos, salvo no Orçamento de Estado, e por isso já não é inteiramente a primeira vez que está connosco, se calhar sozinho, sem os restantes membros do Governo, em audição na Comissão, é a primeira vez. Gostava de dizer, Sr. Secretário de Estado, que se há algo que possamos deixar associado a alguns partidos políticos relativamente à situação dos incêndios florestais, é o sacudir da água do capote que os partidos da direita, o PSD e o CDS, têm feito ativamente a esta matéria, nomeadamente quando dizem que o Estado falhou. O que falharam foram as opções políticas ao longo de muitos anos relativamente à política florestal. E por isso, o PSD e o CDS também, que foi membro do mesmo governo, não podem agora vir aqui distribuir responsabilidades por todos, até por aqueles que nunca tiveram responsabilidades governativas neste país, e ficarem de fora, esquecendo aquilo que foi o dinheiro que retiraram às matas públicas, os recursos humanos que retiraram às matas públicas, a Mata de Leiria, que tinha tido um incêndio em 1980, 80% da área ardida não foi requalificada, e o PSD e o CDS têm responsabilidades, a lei da eucaliptização, que alargou grandemente a área de eucalipto, até agora no debate do Orçamento de Estado, quando o PCP propõe o reforço orçamental total em 700 milhões de euros para a floresta, o PSD e o CDS decidiram abster-se relativamente a esta matéria. E o melhor de tudo é agora virem-se aqui preocupar com a rentabilidade da floresta, quando andamos há anos a falar no preço da madeira e nem olharam para trás relativamente a esta matéria. Agora, aquilo que é as críticas que o PSD faz ao governo, depois tem algum fundamento, que é, há um conjunto de opções políticas que já deviam ter sido alteradas e que não foram. Há aqui um caminho de sucessivos governos relativamente à política florestal que já deviam ter uma ruptura mais acentuada e ela ainda não foi verificada, e por isso depois esta crítica do PSD pode colher por causa de este não suficiente afastamento das opções políticas que foram tidas. E por isso, Sr. Secretário de Estado, eu gostava de lhe perguntar nesta minha primeira intervenção relativamente à legislação que foi aprovada no âmbito daquilo que foi chamada a reforma da floresta. O sistema, a alteração ao Sistema Nacional de Defesa das Florestas contra Incêndios, a Lei 76 de 2017, entrou em vigor há 5 meses, há quase 5 meses, no dia 18 de agosto. E por isso gostava de saber, o artigo 1º da lei diz claramente que é criado um coordenador e uma equipa responsável por impulsionar, acompanhar e monitorizar a aplicação do Plano Nacional de Defesa da Floresta e Contra Incêndios. Este coordenador está nomeado, esta equipa está criada, está-se a trabalhar neste orçamento ou não? Para o PCP esta matéria é fundamental, é importante, e já tínhamos um Plano Nacional de Defesa da Floresta e Contra Incêndios. O problema é colocá-lo em prática. E é por isso que era importante haver um coordenador, haver uma equipa responsável e um orçamento. Passaram 5 meses para perceber se este trabalho foi feito. O artigo 14 da mesma lei fala nas redes primárias de faixas de gestão combustível que devem ser declaradas como de utilidade pública. Como é que isso está? Já foram declaradas de utilidade pública? Não foram? Como é que está esse processo da rede primária das faixas de gestão combustível? Nós sabemos que há muita crítica relativamente a isso. Nomeadamente, os autarcas perceberam agora que era um problema. O PCP sempre alertou no âmbito da discussão da lei que não vale passar responsabilidades para cima das autarquias. E isso foi tentado. E agora os autarcas que vêm a se queixar começam a perceber o que têm em cima da mesa. Há aqui um problema grave na definição da rede de faixas de gestão combustível, nomeadamente na pequena propriedade. Não é por acaso que o PCP insistiu para que se criasse uma medida de compensação dos proprietários na pequena propriedade, perceber como é que vai ser ultrapassado este problema. O Sr. Secretário de Estado falou-nos na meta do Governo para 2018, 1000 quilómetros, e por isso perceber como é que vão ser ultrapassados, porque se os problemas subsistirem, é muito difícil colocar a rede no terreno. Artigo 30 fala na dotação de equipamentos nas máquinas de gestão interna, nomeadamente os tratores agrícolas que operem durante o período crítico, têm que ter extintores, aqueles mecanismos antifaíscas e antifaúlhas. A lei também diz que o Governo arranja mecanismos de compensação para que, ou de apoio para que as maquinarias sejam equipadas, mecanismos modulados. Se estas coisas já estão definidas, porque se não fizermos esse trabalho agora, quando chegar a época crítica, os equipamentos têm que cumprir legislação e não estão devidamente equipados. O artigo 33 da Lei de Defesa da Floresta, do Sistema Nacional de Defesa de Florestas contra Incêndios, fala na criação de um corpo de guardas florestais. Como sabe, Sr. Secretário de Estado, o PCP sempre foi crítico à extinção do Corpo de Guardas Florestais. Eu acho que até o partido, a determinada altura, e o Sr. Secretário de Estado lembra-se bem disso, quando era deputado, a determinada altura, até o próprio PS, que tinha promovido a extinção do Corpo de Guardas Florestais, já dizia que se fosse agora, se calhar não tinha seguido por esse caminho. À altura, não estou a dizer que é agora, neste momento, à altura. E por isso perceber qual é a perspectiva do Governo, porque já ouvi depois aí umas versões que será reforçar a GNR, e é assim uma leitura enviesada daquilo que é o corpo de guardas florestais. No âmbito da gestão de combustível, se não começarmos a fazer agora, depois no verão é complicado, e nomeadamente é preciso saber das equipas de fogo controlado, quantas é que estão constituídas, quantas é que já estão, o que é que está a ser feito nesta matéria, até porque há diferentes tomadas de decisão por parte até do Conselho de Ministros, a redução do Conselho de Ministros relativamente ao programa de fogo controlado, e por isso perceber as equipas e o que é que está a ser criado. E o concurso de vigilantes da natureza, a perspectiva era avançar com 200, mas o Governo faz um concurso para 30. Ora, porque é que não se faz logo o concurso para todos, para adiantar trabalho? Regime jurídico das arborizações e rearborizações. Lei 77 de 2017 foi alterado. Deixe-me dizer, Sr. Secretário de Estado, que o Sr. Ministro veio a tirar responsabilidades para cima da Assembleia da República, dizendo que a lei não entrava em vigor imediatamente, porque a Assembleia da República é que tinha decidido. A verdade é que a lei foi aprovada, dizendo que entrava em vigor 180 dias após a sua publicação, porque essa foi a vontade do Governo. A proposta que o Governo meteu à Assembleia da República falava nisto. E por isso o que o Sr. Ministro disse foi que o Governo está completamente preparado para entrar em vigor quando seja preciso. A Assembleia da República é que decidiu que eram 180 dias. Ora, o que é que a Assembleia da República fez? No Orçamento de Estado alterou a entrada em vigor. E a lei entrou em vigor no dia 1 de janeiro. Esta lei. Nós consultamos agora o site do ICNF e o que remete lá é para a legislação ainda de 2013. Não há uma única palavra sobre esta lei que foi publicada em agosto de 2017 e entrou em vigor no dia 1 de janeiro. Não há formulários, por isso o Sr. Ministro disse que o Governo estava tão preparado e avançava quando queria, só não avançou por responsabilidade da Assembleia da República e agora não há formulários. E não há informação no site do ICNF. Por isso, o que perguntava é saber se já há pedidos de autorização ou de comunicação em função do novo regime, termino, Sr. Presidente, relativamente à avaliação aleatória de 20% das comunicações prévias que a lei obriga a que seja feito, se já está montado um mecanismo para poder vir a fazer isto, e nomeadamente se há recursos, se estão garantidos os recursos humanos da parte do ICNF para poder fazer este acompanhamento e a verificação dos 20%. Dizia também que a mesma lei alterou o Decreto-Lei 96 de 2013, que tem que ser disponibilizado no site do ICNF a listagem de áreas de eucaliptal a reconverter. Ora, se o Sr. Ministro queria que a lei entrasse em vigor há mais tempo, certamente tinha esta listagem feita. Não está disponível no site do ICNF e, acima de tudo, e estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, é fundamental para o regime jurídico da arborização e da arborização, nós sabemos que floresta é que temos. Porque, nomeadamente, o Sr. Secretário de Estado sabe disto, desconfia-se que a área de eucalipto esteja muito acima daquilo que os instrumentos de gestão permitiam. É isso. E enquanto não forem publicados o inventário florestal nacional e não percebemos porque é que ele está a ser retido, não percebemos porque é que ele não é publicado, era fundamental que fosse publicado para fazer a gestão a partir disto e a partir daqui avançar relativamente para a floresta que queremos. Já não tenho tempo para a questão do cadastro, mas numa próxima ronda irei também à lei do cadastro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como vê, tem tido condições para expor os seus pontos de vista e vai fazer a segunda ronda e vai correr tudo bem. O Sr. Estado, o Sr. Estado tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar, naturalmente, a seguir a ordem das questões, mas procurando também, nesse âmbito, dar a ideia daquilo que é o trabalho que está a fazer. Eu gostava de começar pelos PROF. Os planos regionais de ordenamento florestal, portanto, já temos os PROF do Alentejo e de Lisboa e do Alto Tejo em consulta pública. Durante o mês de fevereiro entrarão em consulta pública os dois do Norte e os do Algarve. E em março ou abril, o do Centro, porque compreenderão, é aquele que estará mais atrasado, porque tem que ser integrado as questões dos focos florestais e, portanto, de qualquer maneira, vamos cumprir aquilo que está na resolução do Conselho de Ministros para, em julho deste ano, termos os PROF prontos para serem operacionalizados. E criámos, hoje mesmo foi feito o anúncio para a criação dos gabinetes técnicos intermunicipais, os gabinetes técnicos florestais intermunicipais. E um dos grandes objetivos da criação desses gabinetes é exatamente a transposição que é necessário fazer até 2020, dos PROF para os PDM. E porquê esta necessidade de um gabinete técnico intermunicipal? Porque entendemos que é importante que essa transposição dos PROF para os PDM se faça por zonas homogéneas florestais, isto é, o tal planeamento que o Sr. Deputado muito bem referiu à escala da paisagem, isto é, à escala da floresta, e para isso essa transposição deve ser feita numa lógica intermunicipal. E, portanto, aquilo que vamos procurar é, até ao final, acompanhando exatamente o mesmo período de trabalho que estamos a ter com os PROF, até julho deste ano, ter o país todo organizado em unidades de planeamento e gestão florestal, unidades essas que serão criadas pelo Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal, para que depois a transposição seja feita numa lógica coerente do ponto de vista florestal. Portanto, é exatamente essa a intenção da criação destes gabinetes, para além de outras, destes gabinetes técnicos intermunicipais. Em segundo lugar, a questão da gestão florestal, das entidades de gestão florestal que aqui bem colocou. Portanto, temos naturalmente essa matéria como prioritária e vamos fazer uma campanha para arrancar com este processo. Compreenderá que as entidades de gestão florestal não se vão constituir de um dia para o outro. E, portanto, é preciso fazer uma campanha, é preciso. Por isso mesmo alterámos, fez muito bem o senhor deputado em consultar a nossa alteração feita no âmbito do Fundo Florestal Permanente, porque entendemos que era importante que houvesse no Fundo Florestal Permanente estímulos à criação das entidades de gestão florestal e, portanto, vamos trabalhar com as organizações de produtores florestais, porque entendemos que os primeiros, aqueles que devem ser o foco principal nesta fase do nosso trabalho, devem ser, por um lado, as zonas de intervenção florestal e, por outro lado, as cooperativas florestais e, portanto, vamos trabalhar com as organizações de produtores florestais para procurar fazer evoluir as zonas de intervenção florestal e as cooperativas de produtores florestais na lógica das entidades de gestão florestal, porque é favorável aquilo que é o estatuto destas entidades para poder fazer esse trabalho. E diria que é a única coisa que falta regulamentar do ponto de vista daquilo que é a reforma da floresta. Isto é, o cadastro está em implementação, portanto estou a dizer o que é a reforma da floresta, o cadastro simplificado está em evolução. Em matéria das zonas de intervenção florestal, estamos à espera apenas da conclusão da apreciação parlamentar que está neste momento na Assembleia da República, esperamos que rapidamente seja concluída. Estamos a concluir aquilo que é o novo manual de procedimentos do apoio à constituição das GIFs e abriremos um concurso de 1,5 milhões de euros no Fundo Florestal Permanente para avançar com zonas de intervenção florestal. A questão do REJAR, toda a matéria regulamentar do REJAR está feita e, portanto, neste momento, tudo o que era necessário fazer, as portarias, já estão publicadas. A questão dos PROF, já vos expliquei exatamente aquilo que estamos a fazer e a necessidade de fazermos a sua transposição para os PDMs, que é uma obrigação também da reforma. A questão das equipas sapadores florestais, a questão do fogo controlado, a questão do plano piloto da Peneda de Jerez estão a avançar. Falta um outro elemento, que é o das centrais de biomassa. Relativamente às centrais de biomassa, estamos a trabalhar no âmbito também daquilo que estamos a fazer com as comunidades intermunicipais para fazer o mapeamento das centrais de biomassa. Com o princípio de que vamos ter pequenas centrais de biomassa, entre 2 a 3 megawatts, e, portanto, distribuídas pelo país, e esse mapeamento vai ser feito também em trabalho com as comunidades intermunicipais, isto é, procurando encontrar um consenso para a sua instalação a nível nacional. Portanto, do ponto de vista da reforma da floresta, todo o processo regulamentar está concluído e, portanto, estamos a procurar avançar com eles. Relativamente às equipas de sapadores florestais, permitam-me primeiro que vos explique esta nova ideia das brigadas de sapadores florestais. Decorre também da alteração legislativa feita com a reforma da floresta das equipas de sapadores florestais, a possibilidade de criar agrupamentos de sapadores florestais. Nós vamos criar, em princípio, 20 agrupamentos de sapadores florestais, brigadas de sapadores florestais, 3 equipas, no âmbito das comunidades intermunicipais, com 3 grandes objetivos. Fazer a rede primária de defesa da floresta contra incêndios, isto é, criar mais rede primária. Em segundo lugar, para criar e manter a rede primária que temos. Em segundo lugar, para fazer consolidação e pós-fogo, e em terceiro lugar, cá está, retomo aquilo que disse inicialmente, fazer a questão estruturada de estabilização de emergência. Isto é, nós vamos ter equipas dedicadas para fazer estabilização de emergência e não estarmos sempre à espera da burocracia dos programas comunitários para poder executar. Porque bem sabemos que podemos dizer que, de facto, existe possibilidade daqueles que se candidatam de avançarem o mais rápido possível para a execução destas tarefas de estabilização de emergência, mas o que é verdade é que a resposta não aparece e os agentes esperam sempre pela aprovação dos projetos. Ora, a aprovação dos projetos levam normalmente um mês, 20 dias, desta vez o ICNF levou 20 dias a produzir os relatórios, abrimos no espaço de uma semana, portanto, 30 dias foi o tempo para a abertura dos três anúncios que fizemos da estabilização de emergência, mais um mês de candidaturas abertas. Normalmente levamos 2 meses para aprovar candidaturas, é isto que é normal, estamos a falar normalmente em 4 meses entre o momento em que se dá o incêndio e o momento em que se aprovam as candidaturas. Ora bem, com estes tempos é difícil fazer estabilização de emergência no tempo certo. Para fazê-lo temos de ter equipas dedicadas, temos de ter equipas prontas para imediatamente agir no terreno, particularmente nas zonas onde existe maior severidade do fogo. Em segundo lugar, relativamente ao PSD, eu registro 3 ou 4 questões, que julgo que não vale a pena entrarmos no debate das responsabilidades. Eu acho que o que vale a pena é, acima de tudo, responder a 2 ou 3 questões que o Sr. Deputado Maurício Marques aqui colocou, que são essenciais. Matas públicas. Ó, Sr. Deputado, eu queria dizer o seguinte, nenhum fogo, registro o que lhe vou dizer, nenhum fogo em matas públicas iniciou-se dentro de uma mata pública. Nenhum. Nenhum fogo numa mata pública deu-se antes de 4 horas, é isso que o ICNF vai mostrar naquilo que é o relatório que produziu, deu-se antes de 4 horas antes daquilo que foi o início do incêndio. Quando os fogos chegaram às matas públicas, já iam de tal forma que era muito difícil pará-los. E, portanto, estar a imputar responsabilidades às matas públicas por aquilo que lhes aconteceu é, de facto, um exercício que não me parece correto e que tem que ser mais cuidado. Porque, apesar de não termos feito tudo aquilo que deveríamos ter feito em termos de matas públicas, as matas públicas estão muito melhor geridas do que a maioria da floresta portuguesa. E, portanto, é preciso nós termos muita atenção. Eu quero dizer que até ao dia 14... Até ao dia 14 de outubro havia 20 hectares ardidos nas matas públicas. É o dia 15, o dia 14 para o 15, com a excepcionalidade que se deu, particularmente no litoral centro, como o Sr. Deputado bem conhece, foi aí, com essa excepcionalidade, com os ventos que sopraram nessa altura, sul para norte, com excepcionalidade, foi aí que essencialmente que arderam as matas públicas. E, portanto, é preciso, nesse exercício, termos atenção, porque as matas públicas, apesar de tudo, são geridas, têm planos de gestão florestal, são geridas, e evidentemente é preciso mais recursos, é preciso fazer melhor, mas é preciso dizer que, apesar de tudo, nas matas públicas fazemos melhor que na generalidade, do país. A questão da responsabilidade dos municípios. Eu devo dizer o seguinte, nós temos estado a trabalhar muito próximo dos municípios. E devo-lhe dizer que até somos acusados da municipalização da floresta. O que devo dizer é que os municípios são agentes essenciais no trabalho que queremos fazer. E aquilo que temos procurado é um diálogo permanente com os municípios, quer através das comunidades intermunicipais, quer através de contactos diretos que temos feito. Por exemplo, ao nível da estabilização da emergência, onde temos tido a resposta sempre que procurada a resposta dos municípios. É evidente que estamos num tempo em que temos de ser mais responsabilizados. O Estado, por um lado, os municípios, por outro, e os proprietários florestais também. Precisam de perceber que temos todos responsabilidade naquilo que se passa e temos todos de trabalhar em conjunto para resolver o problema da floresta portuguesa. Relativamente à questão das equipas sapadores florestais e respondendo às questões colocadas pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, eu queria dizer o seguinte. Em termos das equipas sapadores florestais, até porque respondo também à pergunta do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, em primeiro lugar, este Governo por um lado, determinou que chegaríamos em 2009 às 500 equipas de sapadores florestais. Em segundo lugar, determinou que passaríamos de 35 mil para 40 mil euros por equipa de sapador florestal. E eu posso assumir aqui o compromisso convosco de que estamos a trabalhar para melhorar aquilo que são as condições das equipas de sapadores florestais. No próximo dia 23, reuniremos com as organizações de produtores florestais e com os baldios para discutir essa questão. Relativamente à questão colocada pela senhora deputada do CDS, eu gostava de lhe dizer o seguinte: parques de madeira, sim, é uma questão essencial para a qual nós estamos a trabalhar. Dizer-lhe que os 2 milhões de toneladas de madeira representam 1 milhão de toneladas público e 1 milhão de toneladas de privado, isto é, os 2 milhões da boa madeira, porque quando dizemos que temos 8 milhões de toneladas para tirar do terreno de pinho, estamos a dizer que só existem lá 2 milhões de boa madeira. O resto não é boa madeira, é madeira de faxina. E, portanto, esses 2 milhões é 1 milhão privados e 1 milhão público. Portanto, já está incluído aquilo que é madeira pública. Mas eu quero dizer que, para além destes parques, nós vamos ter um parque de madeira do ICNF. E, portanto, o ICNF vai atuar supletivamente relativamente àquilo que é os parques de madeira que vão ser criados para armazenar 100 mil toneladas de madeira, para agir sempre que necessário nas matas públicas, porque as matas públicas são feito por hasta pública. A venda é por hasta pública. Quando não for comprado, nós cortamos e armazenamos. Portanto, não ficaremos dependentes daquilo que é a necessidade de haver compra por parte dos agentes intermediários de compra de madeira. Portanto, iremos ter também um parque de madeiras do ICNF. O ajuste direto está salvaguardado no Orçamento de Estado também para as administrações públicas, para a Administração Pública Central. Portanto, o ICNF vai fazer ajuste direto e vai solicitar aquilo que é o visto concomitante ao Tribunal de Contas. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado João Ramos, é evidente que há aqui questões que nós temos que avançar. E, naturalmente, é necessário preparar o ICNF para este conjunto de questões. Eu lembro a questão do Rejar, que é uma questão essencial, em que existe o compromisso de criarmos uma bolsa de terras, para uma bolsa adequada para haver a troca daquilo que é a área existente e a nova área de floresta. É uma matéria que o ICNF está a trabalhar. E quero lhe dizer que a questão essencial do ponto de vista do Governo relativamente a esta matéria do eucalipto é, acima de tudo, a área abandonada de eucalipto que neste momento existe. Nós temos cerca de 100 mil hectares abandonados de eucalipto e é fundamental olhar para esses 100 mil hectares de eucalipto. Por um lado, fazendo a substituição, isto é, mantendo eucalipto naquelas áreas onde a produtividade assim o permite e reconvertendo as áreas que não são próprias ou que não são as mais adequadas para a questão do eucalipto. E isso permite-me ir à última questão que gostaria de abordar, que foi iniciada pelo senhor deputado do Bloco de Esquerda e que tem a ver com esta questão da reflorestação. E se Bruxelas foi ou não foi sensível àquilo que são as comunicações que o Governo português vai fazendo sobre esta matéria e sobre aquilo que estamos a pensar relativamente à margem de manobra que temos para executar aquilo que é alguma alteração que pretendemos fazer do ponto de vista florestal. Na verdade, a margem de manobra é curta, mas ela existe e a margem de manobra que existe nós vamos usá-la. Em primeiro lugar, em Pedrógão, nós vamos abrir um primeiro anúncio, muito rapidamente, para fazermos substituição de áreas de eucalipto e de áreas de pinheiro por folhosas de crescimento lento. Vamos abrir a medida agroflorestal, portanto a medida 812, adequada e direcionada para a zona piloto do Pinhal Interior, para iniciar este processo de substituição, para podermos criar, acima de tudo, descontinuidade e criar diversificação mosaico na floresta portuguesa. Por outro lado, estamos a trabalhar em mais duas medidas para procurar, cá está, usar toda a margem de manobra que temos para poder fazer essa diversificação florestal. Isto é, no fundo, para fazer uma aposta naquilo que são as espécies de crescimento lento. Quer ao nível da medida 815, onde é necessário fazermos alguns ajustamentos dessa medida para poder usá-la de forma atrativa para os produtores, porque a grande questão, senhores deputados, é que aquilo que são as medidas que existem no PDR 2020 para fazer essa reconversão não são atrativas, porque a única medida verdadeiramente ajustada, isto é, pronta a servir, é a medida 816, que dá 40% a fundo perdido aos proprietários florestais. Ora, não há proprietário florestal que substitua uma espécie de crescimento rápido ou mesmo uma folhosa de crescimento médio, como é o pinheiro, por uma folhosa de crescimento lento com medidas deste tipo. E, portanto, é preciso criá-las, é preciso olhar para o que temos, é preciso ajustar, estamos a pensar na 814, estamos a ver na 814 nas questões do restabelecimento do potencial produtivo, se também conseguimos fazer esse ajustamento, portanto, é matéria, no fundo, que, senhores deputados, estamos a trabalhar, estamos em comunicação com Bruxelas no sentido de nos ser autorizado aquilo que é estas alterações no programa para podermos fazer este trabalho com objetivos muito concretos e que, naturalmente, ficarão para uma próxima oportunidade aquilo que é o seu anúncio. Eu gostaria, não gostaria de fechar, Sr. Presidente, me permitir só mais 30 segundos sobre a questão dos guardas florestais, porque julgo que é um elemento essencial e que merece uma resposta ao Sr. Deputado João Ramos. A questão dos guardas florestais, certamente, é uma matéria que está, neste momento, a ser equacionada no âmbito da reforma do Sistema Nacional de Gestão dos Fogos Rurais. Portanto, é uma das matérias centrais desta discussão, daquilo que estamos a fazer, e, portanto, também quando estiver concluído em março, estará concluído a reforma, quer a grande reforma que se pretende fazer do ICNF, quer também a decisão sobre onde ficarão os guardas florestais. Sendo que, na verdade, como se sabe, pelo menos este ano vamos aumentar o número de guardas florestais.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Temos agora, de acordo com esta grelha, a possibilidade de fazer uma segunda ronda e 3 minutos por cada partido político e depois 5 minutos para o Sr. Secretário de Estado. Certamente, como informei no início, com a flexibilidade necessária para que ninguém possa dizer que não colocou as questões que tinha a colocar ou possa ser esclarecido. O Sr. Deputado Maurício Marques pediu a palavra para...
Sr. Presidente, é apenas para uma interpelação à mesa, porque na discussão que tivemos inicialmente, fiquei convicto de que a grelha que estávamos a utilizar era a primeira grelha. E esta permitiria que houvesse uma terceira ronda pelos grupos parlamentares. Foi isso que ficou estabelecido. E, portanto, o PSD tinha aqui também algumas intervenções a fazer no âmbito de uma terceira ronda.
Inicialmente foi proposta esta grelha, os partidos pronunciaram-se nesse sentido, o único partido que se opôs foi o Partido Comunista, depois o Bloco de Esquerda veio também dizer que pretendia que fosse como o Partido Comunista tinha dito, e eu percebi que o Partido Socialista, o PSD e o CDS também pôs algumas dúvidas sobre a grelha inicial, que pensava que era mais alargada. Fiquei com a percepção de que se pretendia a grelha mais reduzida, com a possibilidade de sermos flexíveis. Se assim entenderem, agora, face às intervenções produzidas, quer pelos grupos parlamentares, quer pelo Sr. Sassado, que façamos, portanto, a grelha inicial, vamos avançar para ela, vocês é que decidem. Eu compete-me dirigir os trabalhos, coordenar os trabalhos, obedecendo àquilo que são as regras democráticas e à vontade da maioria. O senhor deputado, ou depois dou-lhe a palavra também, não se importa. Portanto, o PSD fez uma interpelação à mesa, no sentido de se alterar, ou que ficou convencido que a grelha, que era a grelha mais alargada, e eu, naturalmente,
naquilo que é uma convivência e uma salutar democracia interna aqui dentro da nossa Comissão, dou a palavra ao Partido Socialista para se pronunciar.
Sr. Presidente, face à flexibilidade que tem sido patente, julgávamos não ser necessário, mas não temos nada a opor.
Muito obrigado. A Sra. Deputada Patrícia Fonseca tem a palavra, faz favor. Não, vou porque o Bloco de Esquerda já se tinha pronunciado. Inicialmente queria a grelha alargada. Não sei se quer dizer mais alguma coisa. Sr. Deputado, se está baralhado com as grelhas, não tem que estar baralhado. É a grelha mais apertada e a grelha mais alargada, com tempos. Oh, Sr. Deputado, faz favor, o Sr. Deputado tem um coordenador que se chama João Castro. O Sr. Deputado não se importa porque eu tenho que me entender com ele. São assim, não? Sr. Deputado, quer a grelha A ou B? A alargada ou a curta?
Pode ser a alargada, para não haver problemas e...
Muito bem, muito bem.
Um fato mais alargado onde todos
cabem. Vamos passar à frente. A senhora deputada Patrícia Fonseca, mantém a vontade inicial?
Senhor Presidente, a minha vontade inicial era a grelha alargada, não foi a grelha alargada que nós fizemos, porque a grelha alargada tinha resposta do senhor Secretário de Estado direta a cada intervenção dos grupos parlamentares, o que não aconteceu, coisa que eu estranhei, porque de facto pensava que estávamos a seguir a grelha alargada. Tendo em conta que estamos aqui num mix de grelhas, ou seja, numa grelha nova, e dada a flexibilidade que o senhor Presidente nos concedeu, eu propunha que fizéssemos um mix, de facto, a grelha mais reduzida, agora uma segunda ronda e, se for necessário, uma terceira ronda no âmbito desta grelha mais pequena, porque a grelha alargada nós não vamos poder fazê-la porque já prescindimos da resposta direta do Sr. Secretário de Estado nas intervenções iniciais.
Isso foi o que eu propus, que se houvesse necessidade que fazíamos uma terceira ronda, mas entretanto o PST fez uma proposta e eu tenho que pôr à vossa consideração. É o que eu estou a fazer. Sr. Deputado João Ramos, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A realidade, nestas como noutras situações, veio demonstrar que o PCP tinha razão quando solicitava que fosse feita uma grelha mais alargada, tendo em conta a profundidade e a abrangência das matérias que estávamos aqui a discutir. Muito obrigado.
Eu fazia uma proposta ao PSD que nós avançássemos com esta metodologia que estávamos a avançar, até porque a intervenção da Sra. Deputada Patrícia Fonseca é muito oportuna, na medida em que o Sr. Estado não pôde fazer uma resposta pergunta a pergunta e fez uma resposta genérica e, portanto, íamos avançar com a grelha que estava em funcionamento. E sendo assim, então, os três minutos, depois fizer falta, como fizemos ontem com a Sra. Ministra, fazemos uma terceira grelha. Isto independentemente do PCP ter razão ou não ter razão. Sr. Deputado Nuno Serra, tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, se eu conseguir chegar aqui ao microfone. Começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado das Florestas, dizer que é realmente um prazer tê-lo aqui. Tivemos muitos anos daquele lado e foi sempre muito profícua os nossos debates aqui. Eu acho que é um contributo muito positivo para este Governo, não só estar como Secretário de Estado, mas também poder estar aqui hoje, porque eu acho que é uma pessoa que tem uma capacidade grande de consenso, conhece o setor e, portanto, para nós, parlamentares, também é muito importante podermos estabelecer este diálogo assim com o Governo. Dizer-lhe que é verdade, se aquilo que nós tínhamos vindo a ter da parte do Ministro muitas vezes era um conjunto de informações difusas e às vezes até escamotear a verdade, como já falou aqui o Sr. Deputado do Partido Comunista, até no caso daquilo da promulgação do decreto do Rejar e aquelas confusões que eram, é verdade que também com a vinda do Sr. Secretário de Estado algumas coisas foram clarificadas e ainda bem, e começa a haver aqui algum caminho, independentemente das diferenças que podemos ter, pelo menos sabemos aquilo que é e a verdade que está em cima posta. Devo-lhe dizer que já essas confusões e de matérias difusas e de anúncios que depois não eram, no fundo, algo realizável a curto prazo de tempo, hoje veio aqui anunciar, ou anunciou ontem, a questão dos chapadores e nós ficamos bastante satisfeitos porque no passado já tinha acontecido. Eu devo lembrar que o Sr. Ministro da Agricultura, em novembro de 2016, anunciou 20 equipas de chapadores florestais, depois continuou a anunciá-las ao longo do ano, sempre vinha aqui e dizia, lembro, ainda agora tive a oportunidade de ver uma entrevista do Sr. Ministro a dizer que a 21 de março de 2017, que em junho tinha as 20 equipas de sapadores florestais prontas no terreno,
e elas só foram apresentadas com pompa e circunstância em agosto. E, portanto, espero que desta vez, e pelos vistos está a acontecer, que realmente o que se promete é feito, e isso é muito importante para a floresta. Dizer também aqui um reparo que agora, deste lado, o primeiro foi positivo na sua atuação, ou um reparo que para nós podia ter sido tido em conta de uma maneira diferente. Foi a questão dos apoios às vítimas dos incêndios. Houve um conjunto grande de incêndios que decorreram entre Pedrógão e depois os de outubro, que deviam ter tido uma atenção especial deste governo. Especial no sentido de dizer, equiparar àqueles que foram feitos. E não foi feito por este governo. E, portanto, aqui o Parlamento, e eu também quero salutar todas as bancadas que se reuniram, chegaram ao consenso, e hoje, penso que hoje à tarde, teremos realmente condições para acordar isso. Esperemos que se consiga fazer isso, para que efetivamente todos aqueles que foram sujeitos a este flagelo entre Pedrógão e outubro possam realmente ter as mesmas condições de apoio que tiveram os outros incêndios. Sr. Secretário de Estado, estamos completamente de acordo daquilo que é um maior apoio a árvores de crescimento lento e, portanto, nisto da arborização, rearborização, podermos efetivamente ir mais longe nisto, que é na floresta de conservação. O PSD apresentou um diploma em novembro que, salvo erro, foi a única alínea que conseguiu passar, dos vários diplomas, foi a única alínea que conseguiu ter aprovação de todas as bancadas, foi naquilo que era um apoio ao rendimento daqueles produtores que optassem por florestar com árvores de crescimento lento. Sabemos que está à procura de medidas nos âmbitos dos fundos comunitários, mas nós o que perguntamos e o que tínhamos ali é se não considera que deve haver aqui um apoio extraordinário, dentro dos moldes que existe já para a agricultura, e nós sabemos, o apoio ao rendimento aos agricultores, neste momento aos proprietários florestais que optem por estas árvores. Sabemos que irão tirar rendimento delas muito mais tarde do que as árvores de crescimento rápido. Isso não será que deve ser o Estado a garantir esse apoio a esse rendimento que permita, isso sim, incentivar que cada vez mais a opção seja por este tipo de espécies em vez das árvores de crescimento mais rápido. Isto entronca em algo que aqui veio dizer e falou da questão dos solos de fraca qualidade e temos aqui uma preocupação acrescida. Este governo decidiu incentivar a mudança da floresta dos solos de fraca qualidade para solos de maior qualidade no litoral. O que nós perguntamos é quais são as alternativas que este governo está a criar para este mundo interior que com estes incentivos vai ficar sem um fator económico muito importante para a sua coesão territorial. O que é que nós temos para dar a estes territórios interiores, dizer que vai sair de lá a floresta, o que é que nós temos para compensar isso? Por fim, e muito rapidamente, para terminar, falou muito bem dos parques de madeira, importantíssimo, mas eu acho que há aqui algo que nós temos que ver para além destes dois anos, como dizia muito bem o Sr. Secretário de Estado, este gap de dois anos. Nós temos madeireiros, resineiros, um conjunto de atividades ligadas à floresta, que depois de vendida esta madeira, vai ter que esperar que cresça as outras árvores para poder outra vez ter as suas funções económicas regulares e o seu rendimento. O que eu pergunto é, o que é que o Governo, como é que o Governo olha para esta problemática? Para nós é uma problemática muito grande. Não é os dois anos, com os dois anos, com as indemnizações, com a ajuda de solidariedade, com estes parques de madeira, nós resolvemos. O problema, entre aspas, estará resolvido. O nosso problema e o que temos vindo e ouvido as pessoas na rua é o depois destes dois anos. As pessoas vão ter que voltar a ter os seus rendimentos, vão voltar a ter que ser as suas atividades. Como é que nós podemos reverter toda esta problemática e dizer às pessoas, ouçam, não há madeira, não há resina, não há um conjunto de externalidades positivas que a floresta lhes dava e que possam ser repostas, quais são as alternativas que nós vamos dar a essas pessoas? E a questão era mesmo se o Governo já se debruçou por isso, se há um estudo, se há algo a ser feito para que nós possamos saber e, para além de saber, possamos também contribuir, porque é muito importante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Santinho Pacheco.
Muito obrigado, Sr.
Partido Socialista, faz favor.
Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, A comunicação social continua a dar uma enorme cobertura à questão dos incêndios florestais, como é natural, não podia deixar de ser assim. Preocupa, no entanto, que se fale mais em exigir e reivindicar o Estado do que em refazer e reconstruir. Há proprietários que não sabiam onde ficavam as suas matas, os seus terrenos, e que agora são os paladinos da exigência pública. Basta terem um microfone à frente para vir com essas exigências todas, e isto é algo que deve verdadeiramente preocupar-nos. Sr. Secretário de Estado, o que é que está previsto, ou o que é que já está a ser feito em termos de limpeza, desobstrução e recuperação e reherborização de linhas de água? A proteção dos recursos hídricos deverá constituir uma das prioridades, sendo que nos locais onde os corredores ripários forem parques ou inexistentes, se deve fomentar um aumento, o seu aumento ou a sua criação. Reflorestação e repovoamento devem ser ações a par. Precisamos da criação de corredores de mancha silvopastoris, que sejam corta-fogos, mosaicos, envolventes aos aglomerados populacionais seguros. Não nos podemos esquecer que temos 2 mil freguesias rurais potencialmente em perigo, 10 mil povoações, milhares e milhares de casas e quintas isoladas, que verdadeiramente se torna perigoso em épocas excepcionais de fogos florestais. Estas áreas deviam funcionar como corta-fogos naturais e faixa de proteções dos aglomerados. Por alguma razão, a Secretaria de Estado é das florestas, mas é também do desenvolvimento rural, como eu penso que não podia deixar de ser. Assim, criação de pontos de água com dupla função, promoção do regadio e apoio à existência e combate, sim ou não, a recuperação dos regadios, estruturas de retenção e distribuição. Entendemos que deve ocorrer a promoção da atividade agrícola, sendo que para tal a existência e disponibilidade da regra é fundamental, constituir faixas agrícolas e pastoris, a introdução dos pequenos ruminantes, ovelhas e cabras, nas envolventes das povoações. Se ocorrer a promoção da agricultura nas áreas envolventes das povoações, realizam-se simultaneamente as faixas de proteção dos aglomerados e a respectiva manutenção. É um trabalho complementar. A questão do cadastro e emparcelamento, porque o elevado fracionamento da propriedade constitui uma enorme entrave ao cultivo da terra. A não gestão não pode continuar a ser uma opção pública. Finalmente, contratos, programa para as entidades gestoras da ZIF, devidamente orçamentados e justificados, deverão respeitar os custos reais das operações. Não concorda com fingir que não se atingem os custos reais das operações? É extremamente perigoso para a manutenção dessas entidades gestoras. Finalmente, o reforço do trabalho conjunto. Um apelo, Sr. Secretário de Estado. Tem de se clarificar as responsabilidades das autarquias. As autarquias são verdadeiramente essenciais. Eu não concordo nada com posturas que têm sido tomadas designadamente ainda há pouco tempo pela CAP, de que o muito envolvimento das autarquias locais é perigoso. Antes, pelo contrário, não há ninguém que conheça melhor o terreno do que as autarquias. E, finalmente, as juntas de freguesia têm de ser chamadas a este papel. É muito importante que a junta de freguesia seja um parceiro na prevenção e no combate. E o papel dos proprietários rurais. Os proprietários rurais não podem desresponsabilizar-se da legitimidade que têm e da responsabilidade que têm em face à função social das suas propriedades. Muito obrigado, Sr. Secretário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero registar que na intervenção do Sr. Deputado Maurício Marques, pessoa que nós todos muito prezamos, o PSD se desassociou das suas responsabilidades nas tragédias que ocorreram. Curiosamente, quando se trata de sucessos económicos, o PSD associa-se. Parece aqueles parentes que querem aparecer na fotografia no dia dos casamentos, mas não querem aparecer na fotografia no dia das desgraças. E, portanto, tem que se resolver de uma vez por todas. Ou tem responsabilidades ou não tem responsabilidades.
porque se têm méritos, ou melhor, se reivindicam méritos nos sucessos, têm que assumir responsabilidades nas desgraças. E o PSD tem responsabilidades nestas desgraças. Muito bem. Portanto, é bom que não se cheguem para fora da fotografia no momento em que as coisas correm mal. E só se cheguem à fotografia quando acham que as coisas correram muito bem. Segunda questão.
Senhores deputados, deixem falar o senhor deputado Carlos Matias. Por favor, continue, senhor deputado.
Agora não percebi se estava na fase da desgraça ou na fase do mérito. Bom, eu prossigo. Sr. Presidente, eu agradeço a sua compreensão. Segunda questão, matas públicas. Eu, enfim, registei que iria ser elaborado um plano, mas registei que não há calendarização para o plano, porque o problema é que é preciso intervenção, concretamente na mata, no Pinhal de Leiria, é preciso intervenção urgente e nada está feito. Esta que é a verdade. Como, aliás, o Sr. Secretário de Estado sabe. E, portanto, no caso concreto do Pinhal de Leiria, além da valia económica, ambiental, social, etc., é uma forte marca identitária que abalou a própria comunidade e que, inclusivamente, levou a que dezenas de voluntários se inscrevessem para ajudar a recuperar e a limpar o Mar de Leiria, mas esses voluntários não tinham ninguém que os enquadrasse, nenhum técnico que os enquadrasse, o que é, de facto, uma coisa má, negativa. Porque seria de esperar, e com certeza todos desejamos, que houvesse uma capacidade por parte do Estado, enfim, dos organismos responsáveis, capazes de enquadrar esta iniciativa da chamada sociedade civil, que de uma forma voluntária e generosa se disponibilizou para colaborar na recuperação de algo que, naquele caso muito concreto, sente muito especial, sente público, sente como seu. E, enfim, queria deixar nota desta preocupação. Depois, também quero deixar nota da minha preocupação, que continua a ser omitido no discurso do Governo, felizmente o Partido Socialista já ultrapassou esse trauma, pelo que parece, a referência às unidades de gestão florestal, que são diferentes das entidades de gestão florestal, e que, legalmente, inclusivamente, beneficiam de discriminação positiva em sede de apoio específico à sua Constituição e em sede de concursos para investimento e gestão florestal, bem como de incentivos fiscais e emolumentares. Portanto, as unidades de gestão florestal, para além dos méritos que nós lhes atribuímos, porque de facto permite agregar áreas, parcelas dispersas e pequenas parcelas e constituir áreas sob gestão, numa gestão única, o que permite tirar-lhe rentabilidade e fazer um ordenamento, caso que as entidades de gestão florestal não fazem, beneficiam de discriminação positiva. E este ponto 4 do artigo 9 tem suscitado curiosidade óbvia e natural por parte das organizações produtoras, das cooperativas e de entidades com quem nós contactamos, que nos perguntam quando é que podem fazer uma UGF ou como é que podem fazer uma UGF, ou se podem fazer. E o Sr. Secretário de Estado, registei, continua a não falar em unidades de gestão florestal, como, enfim, será uma nota, certamente entendo que não é um lapso o que aqui está escrito, e gostaria que na campanha de informação que vai ser feita fosse completamente feita, abarcando as IFs, as entidades de gestão florestal e as entidades de gestão florestal, porque são várias opções organizativas que estão ao dispor dos pequenos produtores florestais, são várias opções em que, com características diferentes, com méritos diferentes, enfim, não vamos reeditar a discussão que foi feita, mas são várias opções que devem ser igualmente colocadas, sendo que, no caso concreto, as unidades de gestão florestal até têm discriminação positiva. E, portanto, queria deixar nota dessa preocupação. Finalmente, fico por aqui.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu fiquei vou voltar à questão das matas públicas e dos parques de madeira, porque de facto fiquei baralhada, mas preocupada com aquilo que ouvi. Porque o que o Sr. Secretário de Estado me respondeu foi que tanto metade da madeira boa é pública ou até privada e que não há problema com o concurso público, porque as madeiras do Estado é vendida em hasta pública e à medida que vai ser vendido há o tal parque dos 100 mil, para os 100 mil toneladas que vai servindo de tampão. Ora, isto significa que o Estado vai colocar, efetivamente, colocar a sua madeira boa no mercado ao mesmo tempo que os privados vão colocar a sua madeira boa boa no mercado, porque das duas uma, a madeira estraga-se, portanto, das duas uma, ou se corta e se armazena, ou se vende-se. Portanto, nada dessas opções aqui foi, a única opção que o Sr. Secretário de Estado aqui pôs em cima, colocou em cima da mesa, foi a venda em hasta pública. Quanto tempo é que isso demora? Daqui a quanto tempo é que a madeira da mata pública vai efetivamente ser cortada? E se ela vai ou não ser colocada no mercado, ao mesmo tempo que todo, que o outro milhão de toneladas de madeira privada que vai ser colocada no mercado. E, portanto, essa questão é extremamente importante para esclarecer as minhas dúvidas. Depois, falamos aqui também das centrais de biomassa, que iam ser distribuídas pelo país, 2 a 3 pequenas centrais. Nós, na sexta-feira, portanto, 2 a 3 megawatts, que, aliás, penso que não era aquilo que estava inicialmente previsto, porque e vejo com bons olhos algum tento, diria, não, talvez não seja a expressão mais correta, que, do Governo relativamente a esta matéria, porque de facto é sabido que a capacidade energética destes subprodutos da floresta não é muito elevada e, portanto, isto ia ser um flop e iríamos ter. Mas mesmo assim, o que pergunto é se esta será a única solução, ou até a solução mais correta, se não vai criar, portanto, se a capacidade energética permite a viabilidade económica destas centrais, se elas não vão ter de ser subsidiadas, quem é que, se isso vier a acontecer, quem é que vai pagar esse déficit tarifário? Porque, efetivamente, será um déficit tarifário. Na sexta-feira, nós vamos ter aqui em discussão no Parlamento um projeto de resolução do PCP e um outro do CDS relativamente a esta matéria. Vou falar daquilo que é a nossa proposta e gostaria de saber o que nos pode dizer, porque havendo, e há já bons exemplos de utilização de subprodutos da floresta pelos municípios, em pequenas unidades, isso não seria uma boa opção e menos dispendiosa para o país como um todo, fomentar com pequenos incentivos a utilização de unidades de transformação, caldeiras, aquecimento para as piscinas, para os espaços, para tudo aquilo que são equipamentos públicos, para as habitações próprias, como houve o programa, por exemplo, da eficiência energética da janela, dos painéis solares, etc. No fundo, com pequenos incentivos, fomentar que os particulares possam utilizar esses subprodutos. Isso era uma forma de dinamizar os territórios, efetivamente era uma forma de fomentar a coesão territorial, porque queríamos criar emprego, criar economia nas zonas rurais, com pequenas unidades que iriam utilizar essa madeira, recolhê-la do mercado, recolhê-la no campo processá-la e vendê-la localmente. Depois, porque o meu tempo desta ronda está a chegar ao fim, relativamente às entidades de gestão florestal, eu não posso deixar aqui de fazer uma pergunta que foi alvitrada em tempos na comunicação social, aliás o Sr. Ministro anunciou, mas nunca mais ouviu falar da Lazer e Floresta poder ser uma entidade de gestão florestal. O que eu queria saber é qual é que é a posição do Governo relativamente a essa matéria, reviu ou não, porque a Lazer e Floresta não tem esse objetivo, não foi criada para isso, está ou não o Governo a pensar que a Lazer e Floresta possa gerir unidades, áreas florestais, e se sim, para quando, porque isso é de facto uma forma de competir com aquilo que são as IFs e no fundo é alterar completamente aquilo que é a forma de pensamento inicial ou daquilo que foi a vontade do Parlamento, daquilo que foi até a vontade do Parlamento, porque o que o Sr. Ministro queria era criar um investimento imobiliário à volta daquilo que é a gestão florestal coletiva, no fundo, agregada, e qual é que é a posição do Governo nesta matéria e qual é que é o ponto da situação. Por fim, apenas dizer que, no que respeita à prevenção florestal, a medida, a ação 813, que o Sr. Secretário de Estado aqui disse que tinha sido aberto o concurso ontem, é verdade, mas há aqui duas notas que eu queria deixar. Por um lado, temos estado a falar muito em prevenção florestal, no que toca às áreas ardidas, mas não podemos esquecermos aquilo que é a prevenção florestal no que toca às doenças, às pragas e doenças. O que é que está previsto para a floresta? o país. E depois dizer que não posso deixar de dar aqui nota, estou a terminar, Sr. Presidente, de que a abertura deste concurso foi no dia a seguir ou dois dias depois da alteração da legislação que vem reduzir drasticamente as taxas de apoio nestes concursos e também o investimento elegível e, portanto, o que nós vamos ter é aquela lógica do Robin dos Bosques ou do dividir para reinar, no fundo distribuir, e pergunto com isto, termino, Sr. Presidente, para quando é que o Governo vai reforçar efetivamente o PDR com dotação do Orçamento de Estado, porque todas estas verbas, ou grande parte destas verbas que estão agora a ser gastas, e bem, porque é necessário para fazer face àquilo que foram os incêndios e, no fundo, àquilo que é preciso fazer para recuperar o potencial da floresta portuguesa, se essas verbas fossem colocadas no PDR, elas tinham um efeito multiplicador muito grande, porque podíamos ir buscar as verbas do Fundo Comunitário. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Conforme prometido, queria abordar ainda a questão do sistema de informação cadastral. O Sr. Secretário de Estado já fez alguma referência, mas não respondeu às questões que eu gostava de ver respondidas. Esta legislação entrou em vigor, a Lei 78 de 2017, no dia 1 de setembro, há 4 meses e meio, e por isso o que eu gostava de saber, Sr. Secretário de Estado, é quantos balcões únicos de prédio é que foram criados, tendo em conta que estamos a tratar de uma legislação que é a legislação piloto, aplicada a apenas um número reduzido de concelhos. Aliás, houve uma tentativa de alargar, o PCP não concordou com essa tentativa de alargar, porque achamos que estamos a tratar aqui de uma matéria que é sensível, que ao longo dos anos não foi feita, porque não foram disponibilizados recursos financeiros necessários para fazer o cadastro, e por isso é preciso experimentar este modelo naquele número reduzido de concelhos, e eventualmente depois da avaliação, e a lei também prevê que essa avaliação seja feita com a Assembleia da República, possa ser alargado. E por isso, quantos balcões é que foram constituídos? Se já há indicação do número de prédios registados até ao momento, relativamente à questão da implementação do número único de prédio, que é uma das questões que a lei tinha, perceber se este número único só é, fundindo um conjunto de números que os prédios têm neste momento, só é aplicado a estes conselhos piloto, ou se também já está previsto algum alargamento a sítios onde já o cadastro está constituído, está realizado. Depois também perceber como é que estão a experiência do ponto de vista da representação gráfica georreferenciada. Aquilo que a lei indica é que os proprietários, perante uma fotografia aérea, identificam o seu prédio. Quando isso não for possível, vão ao terreno perceber se há, do âmbito dos serviços públicos técnicos que estão a fazer este trabalho, tendo em conta que o espírito desta lei que implementava este sistema piloto era que não houvesse custos para os proprietários, nomeadamente no registro e num conjunto de matérias. Por isso, perceber se os serviços estão articulados relativamente a esta matéria. E, por último, perceber se toda a regulamentação desta legislação já foi publicada. Gostava de ir a outra matéria que tem a ver com, que já foi aqui muito abordada, os parques de madeira, de recepção de madeira. O senhor Secretário de Estado falou aí na diferença entre os 8 milhões de toneladas e os 2 milhões de toneladas, e o que eu perguntava é se isto tem a ver com a qualidade da madeira, porque aquilo que sempre ouvimos dizer é que passados 3 meses depois da madeira ao alto sem ser cortada, que há aqui um problema de qualidade que começa a afetar a madeira, e por isso a diferença entre os 8 milhões e os 2 milhões tem a ver com isso, porque passaram agora 3 meses depois dos últimos incêndios, mas passaram mais de 6 meses depois dos primeiros, e por isso percebesse aqui esta diferença, e senão não vamos já um bocadinho tarde, porque também é verdade que não houve depois consensos para aprovar a legislação de apoio às vítimas, na qual é referida a questão é colocada a questão dos parques, e por isso pode ter havido aqui algum atraso nesta matéria. Perguntava também se os parques do ICNF são para receber apenas madeira das matas públicas ou se também recebem madeiras de privados, como é que eles funcionam neste contexto todo dos parques. Gostava também de perguntar se está garantido uma preocupação que é, tendo em conta que a colocação das madeiras no parque, há um apoio para o parqueamento da madeira. Há apoio também para os proprietários pouco corte. Há grandes proprietários que, neste contexto, teriam vantagem em ter parque, porque acabavam por receber por duas vias e, por isso, se está assegurado que depois não há aqui um sistema de acesso ou um tratamento desigual em termos de uns proprietários e de outros no acesso aos apoios. E se já estão constituídos ou se já há previsão do número de parques que poderão vir a ser constituídos. Segunda questão, a floresta pública. Acho que haverá unanimidade em dizer que um dos problemas do nosso país é a reduzida área de floresta pública, até aqueles que não haverá unanimidade, mas pronto, são muitos. É sabido aquilo que é o posicionamento do PCP relativamente à participação do Estado em algumas matérias, mas é reconhecido por muitos que o Estado, que eventualmente Portugal beneficiaria se tivesse mais floresta pública. Tendo em conta que a lei de bases da política florestal aponta para que o Estado deve ampliar. O artigo 8º, a linha C, diz que compete ao Estado ampliar o património florestal público. Por isso a pergunta é, o Sr. Secretário de Estado fez essa abordagem, a abordagem à questão da Bolsa de Terras, e por isso a pergunta é saber se o Estado tem terra disponível, tem terra que põe na Bolsa de Terras, se há orientação no âmbito da política de bases, que diz que o Estado deve ampliar o património público, porque é que não é usada essa terra para fazer floresta pública e dar resposta a um problema estrutural que o nosso país tem. A senhora deputada Patrícia Fonseca acabou por colocar aqui uma questão com esta empresa de gestão. Eu também tinha esta. Era preciso clarificar isso. O senhor ministro anunciou com poupa e circunstância a criação de uma empresa para a gestão da floresta. Depois sabíamos que há, no âmbito da par pública, lazer e floresta, que tem alguma competência nesta matéria. Por isso, o senhor secretário de Estado, puder clarificar qual é este enquadramento e o objetivo do governo ativamente nesta matéria, ficamos todos muito satisfeitos. E por último, porque o Sr. Secretário de Estado também fez esta abordagem, os apoios no âmbito dos incêndios. Eu sei que as questões que coloco não caberão sequer inteiramente no âmbito daquilo que são as competências do Sr. Secretário de Estado, mas há uma preocupação grande com o pagamento aos apoios. Eles foram pagos no final do ano, foi positivo para quem tinha feito as candidaturas, mas há muita desinformação nesta matéria. Desde logo foram pagos 75% daquilo que foi candidatado. Alguns agricultores não receberam 75% dos 5 mil euros. Receberam menos, o que denuncia que haverá alguns cortes naquilo que foi financiado. Ora, como os agricultores não receberam nenhuma informação, receberam o dinheiro na conta, mas não foram notificados daquilo que iam receber. Tem aqui este problema, não sabendo se lhe foi cortado algum depois que foi feito ou não, por um lado, e por outro lado, desde logo, não tiveram tempo de... não tiveram espaço para reclamar, porque... Alguém submete uma candidatura a um apoio do Estado, pode não concordar com aquilo que lhe é avaliado e, por isso, tem que ter o espaço de reclamação ou de se pronunciar sobre aquilo que é atribuído. Como não receberam a informação, só receberam o dinheiro, esse espaço não existe. E, por último, e mais complicado, é que, não sabendo os agricultores que se candidataram, se lhe foi cortado algumas verbas no âmbito da execução ou não, se algumas coisas não foram consideradas como apoio, começam agora a fazer a execução. Quando vierem fazer a verificação, pode-se verificar que fizeram algo que tinha sido cortado no âmbito do processo de candidatura. E, por isso, a clarificação junto dos agricultores daquilo que foi aprovado, apoiado em concreto, é muito muito importante e era preciso fazer esses esclarecimentos junto dos agricultores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhor, para que efeito?
É uma interpelação à mesa.
Faz favor.
Foi aqui no início desta segunda ronda. O deputado do Partido Comunista disse que o PSD mudava de opinião relativamente à questão das rondas. Não é uma questão de mudança de opinião. Nós não podemos aceitar, ou em qualquer sítio, de que o Partido Comunista fale mais do que o PSD, porquanto já na primeira ronda o senhor deputado do Partido Comunista Português excedeu largamente o tempo e agora falou 7 minutos e 52 segundos. Portanto, é por uma questão de igualdade. Nós queremos ter o mesmo tratamento.
Igualdade para todos.
Senhores deputados, o que nós acordamos, naturalmente, sem tirar razão ao PSD, o que nós acordamos, aos senhores deputados Santinho Pacheco, faz saber, está no uso da palavra do deputado Santinho Pacheco, então eu estou calmo para a Vossa Excelência falar. Se isto é um à parte, estamos aqui a procurar criar aqui, organizar os trabalhos. Muito bem, muito obrigado. O que nós acordamos é que haveria flexibilidade. Efetivamente, o seu deputado João Ramos foi para além do que estaria previsto. Mas o PSD e qualquer partido, pelo que acordamos, terão direito e as oportunidades para não se sentirem prejudicados no final desta audição. Eu aceito este alerta, como alerta, não como um protesto, mas como um alerta, e iremos fazer isso. Queria dizer já agora que o Sr. Deputado Maurício Marques fez a intervenção, que o PSD entende que deve haver uma terceira ronda para vocês estarem prevenidos, os outros grupos, e... Sim, ó, Sr. Deputado João Ramos, deixe-me, por favor, o senhor tem um dever aqui mais acrescido em relação aos seus colegas, é que o senhor é vice-presidente da mesa e tem que ajudar na coordenação dos trabalhos. Eu faço-lhe esse apelo também, da sua maior responsabilidade. Eu queria, então, alertar os outros partidos políticos que o PSD já fez 3 inscrições para uma possível terceira ronda, se assim entenderem, para ficarem alertados disso. Anotadas e registadas todas as intervenções, todos alertas, o senhor secretário de Estado... Aí pediu a palavra, ainda mesmo assim, ainda que era... Muito faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, é no mesmo sentido da interpelação, até porque foi colocado aqui o tempo que o PCP usa. O PCP cala-se quando o Sr. Presidente lhe pediu para se calar, o Sr. Presidente coordena os trabalhos e nós obedecemos a essa coordenação dos trabalhos. Mas é curioso que o PSD levante questões relativamente ao tempo que o PCP utiliza, quando o PSD não quis utilizar a grelha, foi o primeiro partido a pronunciar sobre a utilização da grelha mínima e que não precisava de tempo. E por isso, isso enquadra muito bem aquilo que é o debate que estamos a fazer e aquilo que é o posicionamento do PSD ultimamente a esta matéria.
Muito obrigado. Eu também queria referir que os serviços estão a acompanhar os tempos e me informam que cada grupo parlamentar tem ultrapassado tudo aquilo que estava definido. Isto é, tem havido a tal flexibilidade. Palavra dada, palavra honrada. Muito obrigado. Senhor Deputado, Senhor Presidente, o Senhor Secretário de Estado, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Ministro. Senhor Presidente. Muito obrigado, Senhor Presidente. Não, é porque eu queria começar pelo Senhor Ministro, porque foi a coisa daí. Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu queria, naturalmente, iniciar a resposta pelo Senhor Deputado Nuno Serra, agradecer as suas palavras. Dizer-lhe o seguinte: quando um membro de governo faz um anúncio, evidentemente tem uma programação para aquilo que pretende fazer e, naturalmente, dá uma margem de manobra daquilo que depende de si e aquilo que não depende de si. O Sr. Ministro, de facto, o ano passado anunciou as equipas de sapadores florestais para julho e acabaram por vir em agosto. Eu devo dizer que o mês não me parece que seja registro, mas explico. Que é assim, explico porque vou explicar exatamente aquilo que são, o que é que nós pretendemos fazer e os riscos que normalmente estas coisas têm. Isto é assim, nós em novembro a ESPAP abriu o concurso público para a compra das carrinhas de sapadores florestais. Isto é, nós solicitámos em novembro do ano passado para a compra das 100 equipas de sapadores florestais, 100 carrinhas. Esperamos que em julho as carrinhas estejam compradas, porque isto tem um procedimento de contratação pública. O Sr. Deputado sabe disso, conhece isso. Sabe bem que a própria ESPAP depende de si, mas depende também do vice-tribunal de contas. E, portanto, nós pretendemos que estas equipas de sapadores florestais estejam a trabalhar no próximo verão. Mas isso depende de procedimentos que nós não controlamos, que não há nenhum ministro que controle. É bom que isso fique claro e, portanto, vale a pena nós termos algum cuidado quando fazemos esse tipo de declarações, porque pomos o ónus sobre as questões da política e estas questões vão muito para lá da decisão política. A decisão política é uma decisão de boa vontade, de querer fazer as coisas no tempo certo, mas que os procedimentos, muitas vezes, não nos permitem cumprir exatamente aquilo com que nos comprometemos. O objetivo destas 100 equipas é elas estarem a trabalhar no próximo verão. Por isso mesmo, abrimos um concurso o mais curto possível do ponto de vista das 100 equipas. E eu agora estou apenas a aproveitar a sua questão para explicar este procedimento. Abrimos o concurso, esperamos que este concurso esteja concluído em março, portanto 20 dias para o concurso, mais 30 dias para a análise, o que é normal, e iniciaremos imediatamente a formação das equipas de sapadores florestais, para que quando as carrinhas forem compradas, as equipas estejam constituídas, para que no próximo ano, este ano, de facto, no dia em que atribuirmos as carrinhas, possamos pôr os homens a trabalhar. Esse é o objetivo e é para isso que estamos a trabalhar. Dizer-lhe que, relativamente a uma questão que colocou, que me parece uma questão que também deve ser respondida, que tem a ver com a diferença, com as diferenças em termos de apoios, o Governo tomou decisões que estão num quadro daquilo que é o enquadramento jurídico da calamidade pública. Constituiu calamidade pública os incêndios de junho em Pedrógão Grande, constituiu calamidade pública o incêndio de 15 de outubro, não constituíram calamidade pública os outros incêndios no quadro daquilo que está determinado calamidade pública. Esta Assembleia da República entendeu agora encontrar uma solução jurídica para essa questão, aguardamos para, naturalmente, poder dar cumprimento àquilo que é a decisão da Assembleia da República. Relativamente aos resineiros, madeireiros, esta preocupação que têm, que é uma preocupação que temos, nós estamos a preparar um programa para apoiar, ainda este ano, particularmente os resineiros. Portanto, vamos ter um trabalho com os resineiros, no sentido de os manter 12 meses na floresta. Portanto, a ideia é que eles desempenham a sua atividade económica e nós pretendemos que eles possam estar, quando não estiverem a desenvolver a sua atividade económica, poderem desenvolver uma atividade a favor da floresta e que essa atividade seja prestada como serviço público. Relativamente à questão das matas públicas, e particularmente do coisa, evidentemente não peçam hoje que diga tudo, porque nem tudo pode ser dito. O que lhe posso dizer é que isto está feito e, portanto, em breve será anunciado, no momento certo. O que lhe posso dizer é que tudo aquilo com que nos comprometemos está pronto para apresentar ao país. E, portanto, será feito no momento adequado, quando for entendido pelo Governo, que deve avançar com esta questão. Agora, dizer que, em primeiro lugar, fizemos estabilização de emergência onde foi necessário, dizer que, normalmente, nas matas públicas, aqueles terrenos não são terrenos declivosos, onde é essencialmente na proteção de linhas de água que se tem que fazer a estabilização de emergência. Fez-se a estabilização de emergência, fizeram-se os cortes necessários naquilo que foram as zonas de proteção, portanto, nas zonas das vias principais e secundárias foram feitos os primeiros cortes e, portanto, isso está feito. Falta agora apresentar o plano de corte, o plano de reflorestação e o plano de intervenção, isto é, o calendário de intervenção nas matas públicas. E, portanto, isso vai ser objeto, naturalmente, de uma comunicação que será feita em breve ao país sobre esta matéria. Eu devo dizer que foi uma omissão imperdoável a questão das UGFs, porque em tudo o que o Governo produziu, as UGFs estão, quer no Fundo Florestal Permanente, quer, se reparar, já no anúncio feito na medida 813, passaram a ser elegíveis, quer as EGFs, quer as UGFs. Portanto, é matéria que estamos a preparar todo o procedimento para poder concluir. dizer, na intervenção do Sr. Deputado Santinho Pacheco, a questão de silvopastoril é uma questão essencial e, por isso, nós vamos fazer projetos piloto este ano de chamadas cabras chapadoras, isto é, fazer rebanhos dedicados à questão da gestão de combustível. Nós temos uma visão sobre esta questão da gestão de combustível integrada. Vamos intervir na rede primária através da componente mecânica, vamos intervir através do fogo controlado e vamos também intervir através da componente biológica com a silvopastorícia. Portanto, é matéria que também terá em breve algumas novidades. Vamos trabalhar nos contratos de programa com as organizações de produtores florestais. Essa é uma questão essencial. Essencial. E devo dizer que as organizações de produtores florestais são os nossos parceiros privilegiados. E é preciso distinguir aquilo para o qual nós entendemos que os municípios e, muito particularmente, as comunidades intermunicipais são parceiros privilegiados do Governo e aquilo para o qual as organizações de produtores florestais e os baldios são os agentes principais. Incluindo aqui as cooperativas, sempre que falo das organizações de produtores florestais, está também todo o setor cooperativo aqui incluído. Nós entendemos que devemos distinguir, segregar claramente aquilo que é a parceria que temos com os municípios em matéria de planeamento e que a gestão deve ser feita pelas organizações de produtores florestais e pelos baldios. Portanto, é claro para nós que esta deve ser, digamos, as parcerias que devemos constituir. Planeamento por um lado, gestão por outro, e não misturar funções, porque não nos parece que seja o melhor caminho. E, portanto, esses contratos de programa estão a ser preparados. Devo dizer que tem uma dimensão que já está em curso, que é a questão da sensibilização. Estamos a preparar um programa para apresentar, como digo, na próxima semana, sobre as questões da fitossanidade, mas há mais duas ou três matérias que vamos discutir com as organizações de produtores florestais e com os baldios para fazer os contratos de programa naquilo que pretendemos para o futuro. Questão de tentar explicar melhor, então, a questão dos parques de madeira, que julgo que é para não ficarem nenhuma dúvida sobre isso. Nós temos 1.000 toneladas, nesta altura, há cerca de 2 milhões de toneladas de madeira boa ainda no terreno. Porque é preciso dizer que o mercado continua a funcionar. Portanto, a madeira ardeu e o mercado continua a funcionar e foi retirado uma parte importante da madeira privada do terreno. Foi tirada. Já está parqueada. Os madeireiros já compraram e por isso mesmo têm os seus parques, neste momento, já cheios de madeira. E, portanto, o que nós estamos a fazer, olharmos para isto e o que entendemos agora, é que é necessário alargar essa zona de parqueamento. E para alargar essa zona de parqueamento vamos apoiar preferencialmente a indústria. Não fazia sentido fazermos parques do Estado para toda a madeira quando a indústria tem condições para ter esse parque de madeira. O que é que era necessário para garantirmos uma boa operação? Que garantíssemos um preço ao produtor. É isso que mantém a estabilidade de mercado. Madeira, a estabilidade de mercado faz-se pelo preço, não se faz pela quantidade de madeira comercializada, pelo preço. E garantimos um preço, quer ao parque, quer ao produtor. Isto é, há um preço mínimo para a madeira de serração de 25 euros ao produtor, mais 4 euros que o Estado vai dar ao produtor. Portanto, o produtor receberá sempre, no mínimo, 29 euros por tonelada de madeira de serração que vender. Sempre, sempre, no mínimo, 29. E são sempre preços mínimos. 25 mais 4. E ela é entregue a 46 euros no parque para garantir a operação. Isto é, para garantir o custo da operação a quem faz a operação, ao madeireiro. Porque senão, madeireiro, mesmo que eu quisesse ter um preço à produção, se eu não tivesse um valor, e discutimos com a ANEFA, e chegámos à conclusão que o valor de 21 euros era o valor certo, entre os 25 e os 46, era o valor certo para garantir que os madeireiros iam lá buscar a madeira. Porque é preciso garantir toda a fileira, não é só ao produtor. E, portanto, fizemos um trabalho discutindo isto com os produtores, discutindo isto com os madeireiros, discutindo isto com as suas organizações representativas, com os industriais, e, portanto, chegaram todos a acordo quanto a estes preços, que eram justos, para podermos fazer as operações. Relativamente à madeira do Estado, naturalmente vamos manter as hastas públicas. Isto é, o preço com que a madeira vai lá vai ser segmentado, aquilo que vamos procurar é uma maior segmentação dessa madeira para que, de facto, ela possa sair o mais rápido possível. E exatamente para não ficarmos dependentes do mercado, entendemos, e já vamos à madeira do Estado, porque ela não vai criar nenhum problema, porque o parqueamento mínimo para se fazer parque são 9 meses. Isto é, ninguém pode vender essa madeira nos próximos 9 meses. E, portanto, não estamos a intervir no mercado. Estamos a garantir preço ao produtor e estamos a garantir que a madeira vai ser parqueada durante 9 meses, no mínimo, sendo que vamos apoiar parques de madeira seco, madeira descascada e madeira molhada, exatamente para permitir que essa madeira molhada fique 2 anos em conservação. E, portanto, a madeira seca um ano, até 18 meses, e as madeiras molhadas mais, portanto, que possam chegar até 2020, como é nosso objetivo. Portanto, é uma operação que é uma operação complicada, complexa, mas que eu tenho convicção da forma como decorreram as negociações, que correrá da melhor maneira. Centrais de biomassa. As centrais de biomassa, é evidente, não são solução única. E eu tinha 10 minutos, não era?
Eram 5, mas...
Mas, Sr. Secretário, se quiser, depois na parte final...
Peço imensa desculpa, responderá, mas pensei que eram 10 minutos.
Responderá, portanto, na parte final, que tem o mesmo tempo quanto vai haver uma...
Eu passo então... Portanto, a questão das centrais de biomassa não são solução única. Por isso mesmo o Governo avançou também com as biorrefinarias. E nós queremos, em algumas regiões, avançar com a questão de centrais de compostagem. Portanto, estamos a trabalhar nisso também. E em breve também anunciaremos um programa no Fundo Florestal Permanente para esta questão das centrais de compostagem. Eu preciso, pelo menos, de responder ao Sr. Deputado João Ramos, porque faz todo sentido.
Eu fazia uma proposta ao Sr. Estado. Como vai ter na parte final, ao mesmo tempo que tem os parlamentares, vai ter tempo para responder?
Ah, muito bem.
Vai ter outra oportunidade.
Peço imensa desculpa ao Sr. Deputado.
Não tem. O Sr. Deputado, o senhor...
aceita esta metodologia, certamente. Temos, então, naturalmente, uma terceira ronda. O PSD inscreveu 3 deputados, o Partido Socialista, quem é que... Não há ninguém que possa se inscrever? Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, inscrevemos um deputado Francisco Rocha.
Sr. Deputado Francisco Rocha. Sr. Deputado, Bloco de Esquerda?
O Esquerda inscreve o deputado Carlos Matias, muito obrigado.
Muito obrigado. Está inscrito. CDS?
Eu também me inscrevo a mim própria. Escreve, não posso dividir
a deputada Patrícia Fonseca, não é?
A me inscrever 2 vezes.
Está bem, muito obrigado. O senhor deputado João Ramos, inscreve o deputado João Ramos também. Muito obrigado. Então vamos começar, e o senhor, nós vamos anotar os tempos, e o senhor secretário está a ter ao
mesmo tempo que os partidos
consumirem. O senhor deputado do PSD, tem a palavra o senhor deputado Álvaro Batista.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Secretário de Estado. E começar por dizer ao Sr. Secretário de Estado que, no meu distrito, que é o de Castelo Branco, as pessoas, sinceramente, no que diz... 2 minutos, Sr. Presidente. As pessoas, sinceramente, dizem-me que já não querem saber de leis, não querem saber de entidades, não querem saber de promessas, não querem saber de passa-culpas e, sobretudo, não querem ver responsáveis políticos a assumir a atitude de sacudir a água do capote. Querem coisas concretas, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Estado de Estado sabe que em 2017 o distrito de Castelo Branco foi o terceiro mais afetado do país em área ardida, com 52.721 hectares. O Sr. Secretário de Estado da Sertã, o Conselho da Sertã, de Oleiros, de Vila de Rei, de Proença Nova, do Fundão de Castelo Branco, da Covilhã, todos foram severamente afetados em 2017. E as questões que as pessoas lá querem saber é isto: quando é que se inicia a construção da rede de proteção contra incêndios, por exemplo, na Serra da Milriça, ou na Serra da Gardunha, ou no resto do distrito? Coisas concretas, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, quando é que se inicia no distrito de Castelo Branco a reflorestação das áreas ardidas? Quando é que vai começar a haver mesmo gestão florestal? Estou-lhe a fazer perguntas concretas e gostava de ter da sua parte respostas concretas. Depois, Sr. Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado sabe que o ano passado, em 2017, as infraestruturas de Portugal não cumpriram, pelo menos no meu distrito, a lei do Sistema Nacional da Defesa da Proteção contra Incêndios. Nas estradas nacionais não estava feita a gestão combustível 10 metros para cada lado. Neste momento, o Estado de Estado tem estado atento e continua a não haver nada. E o que eu queria perguntar-lhe concretamente é, o seu Estado de Estado, dentro do âmbito das suas competências, vai ou não garantir, consegue ou não garantir, que as infraestruturas de Portugal este ano vão ou não cumprir a lei? Gostava de que o senhor dissesse isso de forma concreta. Depois, seu Estado de Estado, uma última questão. O senhor Manuel, não vou dizer mais, mas o senhor Manuel foi um proprietário afetado pelos incêndios e teve terrenos afetados pelos incêndios em junho e teve terrenos afetados pelos incêndios em agosto. Para uns tem apoio, para os outros não tem. Sr. Estado de Estado, foi o Estado que falhou em ambas as situações. Porque é que tem tratamento diferenciado? E é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD. Faz favor. Senhores deputados, vamos desculpar. Há uma mesa, nós sabemos as inscrições, devemos distribuir os tempos e as inscrições de uma forma alternada. Essa parte são desnecessários, que nós temos tempo, estamos a consumir tempo com a parte. E vai-me desculpar, mas isto não pode continuar assim. Lamento ter que lhes dizer isto, mas não pode continuar assim. Até porque estamos também a ser vistos pela opinião pública e que naturalmente acha que os trabalhos devem decorrer de uma forma normal. Faz favor, Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, ouvi com atenção a sua intervenção inicial e referiu-se nomeadamente a que tinha 50 milhões para estabilização de emergência com colaboração das autarquias. E esta é uma das questões que me está a preocupar, porque veio ao meu conhecimento que, nomeadamente na Serra da Arga, em Ponte Lima, Caminha, tal como em Vila, em Caminha, foram aprovados vários processos de estabilização de emergência, nomeadamente na paisagem da Serra da Arga, que é a Rede Natura, e a grande arma de combate, nomeadamente à aquia picante, que é uma invasora, é o glifosato. E, portanto, segundo me deram conhecimento, foi espalhado, e está neste momento em Vila a ser espalhado, hectares e hectares de glifosato, mais de 400 hectares, pelo que eu tenho conhecimento. Ora, sucede que o glifosato, para além de intervir na aquia picante, também em toda a flora e fauna local é afetada e uma morta. Acresce também que todas as boas práticas que vêm a ser defendidas para a erradicação desta invasora, que realmente é preocupante, não são através da aplicação de herbicidas. São sim através ou de fogo controlado, depois de acumulação, ou pelo arranque, ou pela gradagem, tudo por métodos não invasivos em termos ambientais. Isto vai contra todas as boas práticas ambientais em paisagens já vulneráveis. E eu gostava de saber, primeiro, o Sr. Secretário de Estado, é verdade que este é o método que o Governo preconiza para se fazer estabilização de emergência em zonas afetadas por agentes bióticos e abióticos? Gostava de saber se este é o método preconizado. E segundo, se estão pensados ou não outras formas de combate às invasoras, que é preciso, aliás, um plano nacional para combate, que é uma situação muito séria, que não seja realmente recorrer a um herbicida que, nada eu tendo contra, em tese, o glifosato, considero que é absolutamente inadequado este tipo de utilização. E, finalmente, Sr. Secretário de Estado, vou aproveitar para quando intervenção efetiva no terreno, no Conselho de Monção, foi afetado e até agora, estabilização de emergência. Não estamos a falar de candidaturas, de abertura de medidas. Eu estou a perguntar concretamente para quando intervenção no terreno, nomeadamente em Monção, tão afetada este ano também pelos incêndios do verão. É só.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. Dar uma nota global acerca desta audição. Penso que ela foi muito esclarecedora e queríamos também endereçar essa nota muito positiva, porque o nível de informação que tínhamos antes de entrar nesta reunião e aquele que temos no final da reunião é completamente diferente. Portanto, a primeira nota era para nos congratularmos com esta audição, porque realmente ela foi esclarecedora e penso que tocou nos pontos-chave que afetam o problema da Floresta Nacional. Dizer mais uma vez e centrar esta minha pergunta em duas questões que têm a ver com o planeamento e com as questões da articulação do planeamento com a gestão, principalmente naquilo que toca com as autarquias, com o ICNF, e é preciso também dar aqui uma palavra de reconhecimento ao trabalho muito, muito, muito complicado que o ICNF tem estado a exercer e a produzir, porque realmente é uma estrutura que nós não podemos deixar de referir, que é limitada em termos de recursos técnicos. E às vezes a gente parece que se esquece, porque despeja sistematicamente coisas para o ICNF, portanto também queríamos deixar aqui sublinhado o papel fundamental que o ICNF tem tido e particularmente a sua gestão e os seus trabalhadores neste processo de planeamento e de gestão que a floresta portuguesa exige de todos nós. Duas questões, conforme eu tinha dito. Inventário florestal nacional. Tínhamos apontado uma meta do primeiro trimestre para 2018 na conclusão dessa reavaliação e da sexta edição do Inventário Florestal Nacional. Ela estará concluído esse trabalho até finais de março ou prevê que esse prazo não se venha a cumprir. Fogo controlado, plano de fogo controlado. É a altura de o fazer. Qual é o ponto de situação? Carta de risco municipal e, particularmente, o seu envolvimento das CIM e dos novos gabinetes técnicos intermunicipais. Como é que isso se vai interligar e se não é uma aposta que o Governo está a lançar e esse desafio que está a lançar a todas as comunidades intermunicipais e o que é que isso pode resultar em termos da gestão de risco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimentel, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar de uma forma especial o Sr. Secretário de Estado e os seus deputados. Sr. Secretário de Estado, levantou aí uma questão há bocadinho relativamente à questão de que, que há 50 municípios que ainda não têm planos municipais de defesa da floresta contra incêndios. Nós já solicitamos, quer às autarquias, quer ao ICNF, quais eram de facto os municípios que têm a lista de municípios que estão em falta ou que têm e os que não têm. Mas uma das coisas que nos leva aqui a questionar o Sr. Secretário de Estado é o seguinte. São as declarações, sobretudo, do Presidente, de um Presidente de Câmara, que é o Presidente dos Autarcas Socialistas, que diz que a atual lei, e vou transcrever, é impossível de cumprir. E, de facto, acusou quer o Governo, quer aqui o Parlamento, de aprovar uma lei que é impossível de cumprir, Sr. Secretário de Estado. Impondo apenas, em que diz que impondo apenas 2 meses e meio para limpar a floresta, ou seja, limpar as faixas de combustível em torno de casas, estradas e fábricas. Nós tivemos a oportunidade, o Grupo Parlamentar do PSD, tivemos a oportunidade de o dizer várias vezes, muita da legislação que foi aprovada nesta Casa, de que estava a ser feita a correr, muitas das vezes que não tinha algum nexo, e por aquilo que estamos a ver, esta é uma das preocupações também por parte de um dos autarcas, que é por acaso um dos autarcas que apoia este governo, o líder dos autarcas socialistas. E segundo isso, e de acordo com o Orçamento de Estado de 2018, os proprietários têm até 15 de março para proceder à limpeza e só depois é que, se não cumprirem, caberá aos municípios concretizar esta medida até 31 de maio. Aquilo que também nos é dito pelo líder dos autarcas socialistas é que o que é solicitado às câmaras municipais é impossível de. É uma meta impossível de cumprir. Ele próprio diz, é uma meta impossível de cumprir. Até porque é também imposta uma atualização dos planos de defesa da floresta contra incêndios até 31 de março e que ele próprio diz que, tendo que ouvir várias entidades, tendo que ir às reuniões de Câmara e às Assembleias Municipais, não será possível cumprir isto. Como nós sabemos, e que também diz que as próprias autarquias não têm meios para poder cumprir estes prazos. Queria, para terminar, dizer o seguinte. Estas preocupações, como eu disse, são preocupações são também as nossas preocupações. Queria aqui saber, Sr. Secretário de Estado, o que é que pensa relativamente a isto, porque as autarquias são, de facto, também quem está no terreno, conhecem bem todos estes problemas e, de facto, são declarações que nos deixam bastante preocupados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. 2 minutos dá para 2 referências quase telegráficas. Uma mesmo muito curta é que a legislação sobre as EGF ou UGF estabelece que para as EGF obriga-as a, no prazo de 5 anos, prever a certificação florestal. Em relação às UGF, isso não é estipulado, esse prazo, mas é natural que, até
por imperativos que o mercado imponha, que muitas unidades de gestão florestal venham a ser empurradas para a certificação florestal. Eu só quero dar nota da existência, enfim, é uma referência apenas, não dá para mais, de um sistema de certificação florestal participativa preconizado pela FAO, que permite com o envolvimento das comunidades locais fazer a certificação, que não para a madeira, deve dizer-se, mas para os espaços rurais e para a floresta, de uma forma bastante expedita, com o compromisso das comunidades e sobretudo, com um baixo custo. Depois, o outro assunto que eu queria abordar tem a ver com a regionalização dos apoios, que é algo que o Bloco de Esquerda há muito tempo vinha defendendo, sempre não sendo ouvido. Finalmente, parece que essa é a opção, e bem, porque se verificou aquilo que, ao fim e ao cabo, estava à vista de toda a gente, é que nos concursos nacionais a grande propriedade ia buscar mais dinheiro porque tinha melhores condições para captar esses apoios. E, portanto, há, segundo declarações do Sr. Secretário de Estado, a decisão de regionalizar e separar as medidas florestais. E a pergunta que eu faço é se para os avisos que estão a ser aberto, e que ainda há pouco referiu, para a medida 813, 814, 815 e mais algumas que entretanto me terão escapado, se aí já é feita a regionalização dos apoios, porque isso de facto é uma opção bastante importante e uma evolução bastante positiva que foi introduzida com a nova gestão da Secretaria de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, três notas finais. Uma relativamente àquilo que referiu no que respeita à responsabilidade de ser de todos, com a qual concordo, município, Estado e privados. Dizer que é verdade que a responsabilidade é de todos, mas também é verdade que a grande maioria do território nacional tem muito pequena propriedade e as pessoas muitas vezes não intervêm na propriedade porque não têm capacidade de disponibilidade financeira para, não têm o retorno económico o suficiente. E, portanto, aquilo que o CDS defende e tem sempre defendido é que não se deve ir apenas pela via punitiva e fiscalizadora, mas também deverão existir medidas, incentivos. Aliás, propusemos diversos incentivos fiscais e deixo aqui o repto para que numa próxima oportunidade, e tendo em conta que temos um novo Secretário de Estado, talvez também haja uma nova abertura da parte das bancadas da esquerda para aprovarem aquilo que o CDS tem proposto, nomeadamente os incentivos fiscais, que fizemos uma proposta em sede de Orçamento de Estado para deduções à coleta até 1.250 euros, que na nossa perspectiva, aliás, foi uma proposta do setor até, que iria fomentar em muito os pequenos trabalhos de limpeza da floresta e, no fundo, ajudar os privados naquilo que são as suas responsabilidades, que agora vem o Estado com coimas até este ano em dobro, por eles não virem fazer aquilo que são as suas obrigações. No qual os partidos todos da esquerda votaram contra, incluindo o PS e o PCP, que há pouco criticou o CDS ter-se abstido numa outra votação. Depois dizer que referir aqui no que respeita aos gabinetes técnicos florestais intermunicipais, perguntar-lhe se acrescem aos gabinetes, aos já existentes gabinetes técnicos florestais, ou se vêm substituí-los, como é que vai ser, como é que os profs vão ser transportes para o PDM, se vamos ter no fundo um instrumento de gestão territorial que vai dizer aqui pode plantar pinheiro ali, carvalhos ali, castanheiros, qualquer dia vão-nos dizer que podemos aqui, temos de semear batatas ali, temos de semear brócolos e depois o que podemos comer e o que sal e a que velocidade podemos andar. E depois, terceira nota, no que respeita ao projeto que aqui referiu, das cabras chapadoras, no fundo disse que ia haver um projeto piloto. É verdade, Sr. Secretário de Estado, toda a gente diz que esta é uma excelente opção, no fundo, para além da ocupação do território, temos a pastorícia, que é uma vantagem, mas deixo aqui um repto que é, para além da importância de tratar do que ardeu, é fundamental também tratar daquilo que não ardeu, ocupar-nos daquilo, cuidar, no fundo, daquilo que não ardeu. E, portanto, no desenho destes projetos-piloto, não podemos canalizar tudo aquilo que são apoios para as áreas ardidas e esquecer todo o Portugal que não ardeu e que pode vir a arder e que precisa também que os projetos-piloto se lhe destinem. Uma última nota mesmo para terminar. respondeu no que, naquele desafio que lhe fiz de compilar toda a legislação florestal num local onde fosse possível nós consultarmos, qualquer pessoa consultar, dizer, pareceu-me que tinha tomado nota e que tinha até achado uma boa ideia de perguntar-lhe o que pretendo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para finalizar as intervenções, tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos. Sim, Sr. Deputado. Esteja descansado. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, terminamos esta audição assim da parte do PSD, mas até mais do PSD, da direita, da forma como começaram. É que eu quero e pretendo, e fiz isto aqui nesta audição, atribuir as responsabilidades ao Sr. Secretário de Estado e ao Governo que têm nesta matéria. Mas também não quero atribuir as que não têm, e nomeadamente deixar de fora quem também tem responsabilidades. E vir aqui fazer uma exigência muito grande, que as faixas estão combustíveis ainda não estão feitas, quando as faixas estão combustíveis estão consagradas na lei desde 2006, e desde 2006 o PSD e o CDS também andou pelos governos e não as executou, e agora veio aqui muito alarmado porque ainda nada foi feito, é extraordinário. E eu até devolvo o repto à senhora deputada Patrícia Fonseca relativamente à rentabilidade. Nós na sexta-feira vamos discutir um projeto do PCP sobre o preço do material lenhoso e todo o processo do material lenhoso, e a senhora deputada também pode ter a oportunidade de se pronunciar e de melhorar a rentabilidade da atividade relativamente a esta matéria, não só criando sistemas de benefícios fiscais, que já sabemos quem é que tem acesso a eles, são aqueles que melhores condições têm para ter. Senhor Secretário de Estado, relativamente ainda aos apoios, não fiz a referência a uma questão que é importante, o Governo já foi aqui referida hoje, o Governo foi dizendo às pessoas para irem avançando nos seus investimentos e depois podiam fazer as candidaturas, mas agora depois são confrontados com o facto de não ser elegíveis investimentos que fizeram antes da submissão da candidatura, e esse problema precisa de ser ultrapassado. Relativamente ao ICNF, o Orçamento de Estado, e já foi aqui valorizado o papel do ICNF, é sabido aquilo que tem sido o posicionamento do PCP de crítico relativamente à redução da capacidade dos serviços públicos, de intervenção dos serviços públicos, nomeadamente por redução de meios humanos. O artigo 49 do Orçamento de Estado diz que serão reforçados o ICNF será reforçado em meios humanos, e por isso perceber se já há um planeamento relativamente ao reforço do ICNF em meios humanos, tendo em conta até as questões que tem pela frente. Para terminar, há um conjunto de questões que ainda não foram respondidas, Sr. Secretário de Estado, nomeadamente de execução e de pôr em prática as leis, coordenadores do sistema de defesa, coordenador e equipa do Sistema de Defesa da Floresta e contra Incêndios, equipas no terreno relativamente à gestão florestal, um conjunto de questões que coloquei desde a primeira audição que ainda não foram respondidas. Não sei se o Sr. Secretário de Estado o poderá responder agora, mas, como sabe, tem sempre a oportunidade de nos enviar informação por escrito daquilo que não conseguir responder. E dizer, terminar mesmo dizendo que o escrutínio destas matérias para o PCP é muito importante. O PCP brevemente apresentará propostas sobre esta matéria, sobre a necessidade de ir escrutinando as grandes alterações que é preciso fazer, o conjunto de matérias em que é preciso intervir no âmbito da política nacional, e por isso este escrutínio é muito importante. Por isso insistimos no início desta audição ter aqui uma grelha alargada para podermos ter tempo para um escrutínio adequado destas matérias, que são muito importantes para o país e que é importante o esclarecimento dos deputados, mas por via dos deputados e pela transmissão do canal Parlamento também ao país um conjunto de esclarecimentos e de informações mais detalhadas que não são dadas de outra forma. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Tem a palavra agora o senhor Secretário de Estado. Eu queria informar o senhor Secretário de Estado, tem à volta de 14, 15 minutos para responder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por responder ao Sr. Deputado João Ramos, até porque tinha ficado da outra ronda por responder, julgo que duas questões que me parecem essenciais. A questão do cadastro. Como sabe, isso é competência do Ministério da Justiça, portanto é o Ministério da Justiça que está a operacionalizar o cadastro. Foram criados 10 balcões piloto, para, portanto, um por cada um dos concelhos. Havia 6 mil prédios referenciados em finais do ano e, portanto, o início do tal processo, havia 6 registados. Já, 6 registados. 6 mil registados, e havia o processo iniciado em termos daquilo que é o trabalho de campo para o tal trabalho de referenciação agora, portanto, maior proximidade e do cruzamento de informação do ponto de vista daquilo que é a base de dados que existe nos vários organismos da administração pública. Portanto, esse é o trabalho que se iniciou agora. Portanto, é a fase do trabalho que está agora em implementação. Gostava de também aproveitar aqui uma questão que colocou, que tem a ver com a questão dos apoios aos pequenos produtores florestais nas faixas de gestão de combustível. A rede primária está, na sua grande maioria, em áreas que estão em regime florestal. Isto é, estão em áreas baldias e estão em áreas de regime florestal. Há, na verdade, outra que está em zonas de intervenção florestal. Nestes dois casos, as zonas de intervenção florestal têm feito candidaturas, o regime florestal tem feito as suas candidaturas, nós próprios agora, com este reforço de verba, vamos fazer uma intervenção mais musculada nestas áreas de regime florestal. Mas existem, de facto, áreas onde isso não é assim e, portanto, naquilo que for a intervenção que vamos programar para este ano, os tais, nesta fase programado por nós 500 dos tais 1000 quilómetros, 500 porque são aqueles que vamos claramente nós definir, depois há o resto, que são a candidatura que vai ao PDR 2020, nós definimos pela primeira vez com clareza em Portugal aquilo que é o mapa de intervenção. Isto é, nós tivemos a trabalhar durante 2 meses para vos poder apresentar aqui exatamente aquilo que são as áreas prioritárias para o próximo ano. Portanto, nós definimos com clareza tudo aquilo que hoje fizer vai ser feito essencialmente dentro desta área que está aqui. Portanto, o ICNF teve um trabalho no sentido de definir as áreas com maior perigosidade durante este ano e vamos trabalhar, se virem os anúncios, todos, vamos trabalhar entre aquilo que é as zonas de intervenção prioritária e a perigosidade estrutural. Porque não podemos trabalhar só para este ano, estamos a trabalhar para este e para o próximo, mas vamos cruzar essa informação e, portanto, esta é a informação para este ano das intervenções que vamos fazer a este quadro que aqui está e, portanto, que vamos trabalhar. Portanto, toda a área que fizermos de intervenção, que era essa a resposta em concreto, fora das áreas de ZIV e fora do regime florestal, nós vamos alargar o regime florestal parcial e, portanto, pagar ao proprietário florestal se tivermos que fazer aí a rede primária de defesa da floresta contra incêndios. Portanto, está determinado. Há uma verba naqueles 15 milhões de euros que temos para a rede primária. Há uma verba exatamente para fazer o alargamento do regime florestal parcial. Portanto, nós não vamos ficar, não vamos comprar a terra, vamos pagar uma renda ao produtor ano a ano, que será uma renda idêntica àquela que as grandes infraestruturas, no fundo, pagam, como, por exemplo, a REN e a EDP paga aos produtores florestais para fazer a proteção das grandes infraestruturas. Queria agora voltar às questões que me tinham colocado. O Sr. Deputado Álvaro Batista e a Sra. Deputada Emília Sequeira. Vamos lá ver. Nós... O que estamos a procurar fazer é abrir, criar todas as condições para que as coisas aconteçam. Mas nós não executamos, vamos lá ver, a estabilização de emergência. Aliás, nós temos executado muita da estabilização de emergência supletivamente, mas quem se candidata é que tem que executar. Portanto, quem faz acontecer no terreno não somos nós. Quem faz acontecer no terreno são aqueles que se candidatam aos concursos e, naturalmente, aqueles que depois têm apoio para executar. Sobre a infraestrutura de Portugal, o compromisso do Governo abriu um anúncio de 18 milhões, portanto, abriu um concurso público de 18 milhões de euros, exatamente para fazer a limpeza da rede viária. E, portanto, devo-lhe dizer que as discussões em que tenho participado nesta matéria, há uma grande determinação para avançar com a limpeza das grandes infraestruturas. Portanto, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. A questão das redes de proteção... Como lhe digo, abrimos já um anúncio e nós próprios vamos avançar com um programa no quadro daquilo que é a definição das prioridades neste mapa que lhe apresentei, naquele que acabei, exatamente na linha do que a Sra. Deputada Patrícia Fonseca veio aqui a levantar, que é olhar para aquilo que não ardeu. Isto é, nós neste momento, naturalmente, estamos preocupados com aquilo que ardeu, mas estamos muito preocupados com aquilo que não ardeu. E, portanto, todo o trabalho agora é feito na área onde não ardeu. A questão do combate às invasoras, senhora deputada, perdoar-me-á, eu não conheço o caso concreto, eu registo aquilo que me disse para podermos dar-lhe uma resposta mais consentânea com aquilo que é o seu desejo, porque é uma questão essencial. A questão do combate às invasoras é uma questão fundamental, é uma questão que temos vindo a trabalhar com o ICNF no sentido de, nas áreas, por exemplo, um dos programas que vamos ter nas matas públicas é exatamente um programa de combate às invasoras, porque entendemos como uma matéria muito importante para as áreas florestais. Relativamente ao Sr. Deputado Francisco Rocha, eu gostava de primeiro, não quero evitar a pergunta do inventário florestal nacional. De facto, como sabemos, é uma matéria que está atrasada. Nós procuraremos aquilo que a orientação e o trabalho que está a ser desenvolvido com o ICNF é para este ano nós termos um relatório provisório do inventário florestal nacional. Portanto, não conseguimos fazer mais do que isso, não depende exclusivamente dos serviços públicos. Como sabem, toda esta matéria foi contratada com uma entidade privada que está a fazer o trabalho de campo e, portanto, não tem sido possível avançar mais depressa. Teremos um relatório provisório este ano do Inventário Florestal Nacional 6, portanto, de 2015. Relativamente à questão do ICNF, eu também gostava de dizer, nós estamos a preparar uma reforma profunda do ICNF no sentido da sua territorialização e, portanto, a lei orgânica estará pronta de acordo com aquilo que é a resolução do Conselho de Ministros até março deste ano, portanto, temos 2 meses para conhecer exatamente aquilo que será o futuro ICNF. Foi controlado, foi aberto um concurso para 10 mil hectares, dizer-lhes que estamos na expectativa, estamos a trabalhar em conjunto com as entidades para que surjam as candidaturas, dizer que é uma matéria em que o país não tem hábito de fazer. Nós queremos, acima de tudo, garantir que esta área seja feita durante este ano. Estamos disponíveis, aliás, a abrir, porque cá está, definimos esta área como prioritária. Há comunidades intermunicipais que nos têm feito chegar pedidos para abrir também em áreas não consideradas no quadro daquilo que foi a nossa prioridade. Nós estamos disponíveis para abrir esse anúncio, dizendo que estamos a trabalhar de forma consistente, exigindo planos de fogo controlado às entidades, isto é, esta é uma matéria em que a técnica tem que ser rigorosa, em que a definição daquilo que vai ser feito tem que ser muito acompanhada por parte do ICNF e, portanto, esse trabalho está a ser feito com as comunidades intermunicipais, com os gabinetes técnicos florestais. Neste momento, os gabinetes técnicos florestais são os agentes mais preparados para fazer isto. Há nos gabinetes técnicos municipais muitos técnicos preparados. Por exemplo, no Entre Douro e Minho, os 7 técnicos dos 7 municípios têm feito fogo controlado. São eles que fazem o fogo controlado, portanto, é gente preparada, é essa gente que dá. Existem cerca de 100 técnicos em Portugal para fazer fogo controlado. Nós esperamos alargar, dando um sinal claro de que esta é uma matéria para continuar. Isto é, não é uma matéria para fazer agora e depois morrer, porque se é assim, as pessoas que fazem acabam por ir encontrar outras coisas para fazer e abandonam esta coisa. Portanto, o fogo controlado tem que ser devidamente estruturado. Estamos a trabalhar em simultâneo, isto é, abrimos este primeiro anúncio para cumprir aquilo que são as necessidades do ano e estamos a trabalhar de forma estruturada para poder cumprir o objetivo. São 50 mil, se virem o anúncio, nós temos 50 mil hectares prioritários em Portugal para o fogo controlado. Vamos procurar fazer este ano 15 mil e procurar que nos próximos 2 anos possamos ter os 50 mil hectares de fogo controlado todos cumpridos. Planos municipais de defesa da floresta contra incêndios e a lei impossível. Eu acho que o que vale a pena nós transmitirmos sobre esta questão é a mensagem da necessidade de todos contribuírem para aquilo que é a limpeza da floresta e, muito particularmente, das principais vias, as principais vias viárias e, essencialmente, aquilo a que nós chamamos o coroamento das aldeias. Fazer, no fundo, a defesa das aldeias, porque são aquelas que são mais suscetíveis àquilo que é o fogo do ponto de vista da proteção das pessoas e bens. E, portanto, o Governo está muito determinado, está a apoiar os municípios com financiamento e este trabalho, naturalmente, está a ser acompanhado e tenho a certeza que, por parte dos municípios, haverá a compreensão necessária para podermos concretizar este objetivo. Relativamente à senhora deputada Patrícia Fonseca, primeiro a questão da compilação da legislação. Vamos ver se melhoramos ainda. Ela está no site do ICNF, mas pode não ser. Eu compreendo isso. A legislação é uma coisa, eu sei o que isso é, como cidadão, e portanto é uma matéria que vamos estudar. Nós temos muito hábito, vimos para estas coisas, fazemos quadros, apresentamos, quer dizer, simplificamos para nós, não é? Simplificamos para nós, isto é o quadro da legislação da reforma florestal, quer dizer, está aqui simplificado com um quadro, a coisa, se calhar, se tivermos coisas destas simples que mostrem aquilo que são as duas ou três coisas essenciais da legislação, é suficiente, e depois, sobre cada uma, se for necessário, o cidadão depois consulta com a melhor coisa. Portanto, vamos procurar melhorar aquilo que é a forma de apresentar também este processo legislativo, porque isso pode ajudar os cidadãos a chegar àquilo que se pretende. Eu evidentemente, vamos lá ver, relativamente ao coordenador da defesa da floresta contra incêndios, nós temos um coordenador da defesa da floresta contra incêndios que é o engenheiro Rui Almeida. É ele que tem acompanhado este processo, é ele que representa o Ministério em todas as ações de discussão, que coordena todas as ações de discussão em matéria de defesa da floresta contra incêndios. Ainda não sentimos necessidade de reforçar esta figura, digamos, esta figura de coordenador. Ele é dirigente do ICNF. Vamos sim reforçar este pilar. Portanto, este pilar é o pilar essencial que vai ser reforçado do ponto de vista da orgânica do ICNF. Portanto, é para aí que nós vamos orientar o nosso esforço e, nessa altura, certamente as alterações que propomos vão dar mais uma maior dimensão a esta questão. E, portanto, entendemos que, nesta altura, até que isto esteja devidamente estabilizado, não valia a pena estarmos a criar mais uma figura e, portanto, tem vindo a ser o nosso representante, quer na unidade de missão de gestão dos fogos rurais, quer em todo o trabalho que temos vindo a desenvolver. Senhor Deputado, partilhamos todos, aliás, da convicção da necessidade do reforço do ICNF, da sua capacidade de intervenção. Está previsto reforçar este ano, portanto, nomeadamente nas áreas técnicas, mas muito nas áreas operacionais. Portanto, nós temos a consciência exata daquilo que é o estado do ICNF e da perda que tem vindo a acontecer. E, portanto, estamos muito atentos e vamos tentar reforçar aquilo que é. Temos já a verba, como sabe, 1,8 milhões de euros no Orçamento de Estado para este ano, para reforço da componente de recursos humanos do ICNF, mas julgo que não ficaremos por aqui com aquilo que vier a ser a reforma que vamos fazer ao nível do ICNF. Gostava finalmente de responder ao senhor deputado do bloco de Esquerda sobre a questão da certificação florestal e da regionalização dos apoios. A certificação florestal é matéria de EGFs. Esta é uma matéria... A certificação florestal tem que continuar a ser um objetivo do país. Mas nós temos muito a convicção de que a certificação em áreas de Pinhal é mais complexa e, portanto, mais complexa que, por exemplo, nas áreas de Sobreiro ou das áreas de Eucalipto, e, portanto, porque a maior parte do pinho é feito a partir de regeneração natural. E entendemos que, evidentemente, este é um objetivo que devemos manter, mas que ajustaremos em função daquilo que vier a ser a realidade. Portanto, a legislação é feita, mas há sempre necessidade, ou há quase sempre necessidade, depois de ajustes à medida que vamos avançando. Ficamos com este farol, ficamos com este objetivo, mas entendemos que devemos ter a flexibilidade necessária para não deixar morrer a ideia com impedimentos burocráticos e regulamentares que acabam por não ter depois concretização prática. Portanto, EGFs continuam a ser um grande objetivo, unidades de gestão florestal continuam a ser um grande objetivo, portanto, vamos trabalhar, vamos fazer uma campanha, vamos estar junto das organizações de produtores florestais, vamos procurar concretizar também este objetivo de gestão florestal. Ele está, evidentemente, associado ao anúncio que o Sr. Ministro fez da empresa de gestão florestal. E, naturalmente, compreenderão que é uma matéria que está a ser trabalhada e que, no momento adequado, se o Sr. Ministro fez o anúncio da sua criação, será ele também que fará o anúncio da sua implementação. E, portanto, essa é uma matéria que é claro que não é para gerir matas públicas, digo aquilo que é claro, não é para gerir matas públicas, é para gerir, essencialmente, em parceria com as entidades privadas, quer com proprietários florestais individuais, quer com proprietários florestais organizados em zonas de intervenção florestal, e, portanto, é para fazer uma gestão partilhada com os proprietários que vai existir esta empresa. Finalmente, a regionalização dos apoios. Nós vamos, a partir daqui, as medidas que abrimos, na 8.1, na 8.1.2, portanto, no quadro daquelas medidas, com exceção das medidas de prevalência de interesse público, como é a 8.1.3 e a 8.1.4, todas as outras serão regionalizadas. Portanto, são medidas que, a partir de agora, terão uma aplicação concreta a cada território, isto é, aquilo que é os critérios de valorização serão ajustados àquilo que é a realidade de cada uma das florestas que temos no país. Eu quero, naturalmente, terminar esta audição agradecendo porque, evidentemente, este é um assunto sempre muito, muito importante e de grande atualidade e, portanto, agradecer o convite para ter estado hoje, este apelo para estar aqui hoje nesta audição e dizer aquilo que sempre disse relativamente à floresta. Aliás, estive a retomar algumas leituras daquilo que escrevi quando fui deputado. A floresta no Parlamento normalmente une. E eu espero, sinceramente, que assim continue a ser. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Senhoras e Srs. Deputados, também muito obrigado pela vossa participação. Desejo a todos uma boa tarde e terminou esta audição. Muito obrigado.